séries, filmes, jogos, quadrinhos, literatura. Afinal, o que tudo isso tem em comum além de serem incríveis hobbies, passatempos e formas de entretenimento? E aí, você quer saber? Então ajusta sua caixa de som ou seu fone de ouvido, que a gente vai contar essa história.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Estamos dando início ao segundo episódio do nosso programa de podcast, Conta Essa História. A proposta do nosso programa é da divulgação científica das ciências humanas por meio da cultura pop. E neste episódio nós vamos discutir diversos assuntos: desigualdade social, crise asiática de 1997, exclusão digital, crise climática e muitos outros. Tudo isso por meio do filme Parasita, uma produção da Coreia do Sul que impressionou o mundo inteiro. Prêmios não faltaram para este filme. Conquistou 4 Oscars, sendo o primeiro filme de língua estrangeira a ganhar o Oscar de melhor filme, premiado com Palma de Ouro em Cannes e o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Recebeu mais de 100 prêmios ao redor do mundo, e o diretor Bong Joon-ho, ao tratar de um tema sul-coreano com boas doses de humor, mistério, suspense e drama, tocou em questões que estão presentes não só no seu país, mas no mundo inteiro. Eu me chamo Vinícius Lustosa e já adianto que não estou sozinho neste programa. Vou conversar com mais 3 pessoas que estão virtualmente ao meu lado, e a primeira dessas pessoas é o historiador que tem o coração dividido entre os estudos da história da África e as histórias em quadrinho. Gabriel Segueto, mande suas saudações para os nossos ouvintes.
Um grande salve para os nossos ouvintes, obrigado por mais uma vez nos escutarem.
E outra pessoa que está aqui conosco é o texano mais brasileiro que eu conheço. Uma enciclopédia humana das mitologias gregas e dos jogos da geração Nintendo. Victor de Paulo, mande suas saudações para os nossos ouvintes.
Bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo.
E não podia deixar de contar com a presença dessa historiadora interessada nos estudos de gênero. E o que for de série, sitcom, distopia, séries históricas, ficção científica e tudo quanto vocês podem imaginar, ela já assistiu. Amabile Zanco, mande suas saudações para os nossos ouvintes.
Bem-vindos, ouvintes. Vamos discutir Parasita, esse filme maravilhoso do Bong Joon-ho.
Então, todo mundo devidamente apresentado, vamos lá dar início ao nosso segundo episódio, filme Parasita. Ah, antes que eu me esqueça, esse episódio contém spoilers. Prêmios não faltaram para o filme Parasita. Ganhou a Palma de Ouro no festival em Cannes.
Parasite of Bong Joon-ho.
Conquistou o BAFTA de melhor filme estrangeiro.
And the BAFTA goes to Parasite.
E fez história no Oscar. Foi o primeiro filme de língua estrangeira a conquistar o Oscar de melhor filme.
And the Oscar goes to Parasite.
E afinal, por que será que Parasita foi tão premiado? Um filme com inúmeros símbolos e camadas. O que será que eles têm a nos dizer? Ou melhor, o que nós podemos dizer por meio de Parasita, um filme sul-coreano que nos permite falar da Coreia do Sul, do Brasil, dos Estados Unidos e de muitos outros países. O porquê disso? Nos acompanhe agora para descobrir junto com a gente. Então, eu queria começar esse bloco fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês acharam do filme Parasita, na primeira vez que vocês assistiram? Quais foram as primeiras impressões? Vocês já tinham impressões antes, já estavam imaginando alguma coisa ao ler a sinopse? Diga aí, Mabi, você primeiro.
A primeira vez que eu assisti o Parasita, eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Eu não tinha lido sinopse, não tinha visto trailer, não sabia nada. Eu só sabia que era um filme sul-coreano dirigido pelo Bong. E tava todo mundo falando sobre ele, o mundo inteiro tava falando. Isso foi no final de 2019, né? No final do ano passado. E eu tive que assistir. Nossa, por que todo mundo tá falando desse filme? O que ele tem de demais? E eu fui assistir e a cabeça explode, né? Porque para quem já viu Parasita, sabe que o filme é incrível e ele é um espetáculo. Então, eu acho que essa é uma experiência ótima e é a experiência ideal de você sentar e assistir o filme sem esse filme em específico, sem saber nada sobre ele. Porque você vai ter uma experiência incrível. E vocês, Vinícius, Gabriel, Vitor, vocês sabiam alguma coisa sobre o filme? Vocês já tinham, ou vocês assistiram só sabendo que era um filme muito popular e querendo saber por que, que ele era tão popular?
Pra ser bem sincero, a primeira vez que eu vi Parasita foi esse ano. Foi logo no começo da quarentena, então lá pra meados de maio ou junho. E eu não sabia nada quando eu assisti. Tanto que eu pensava que Parasita fosse um filme de zumbi. Eu realmente pensava que fosse algum filme desse tipo.
Eu admito, quando eu pensei, quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi o título, eu pensei que fosse alguma coisa relacionada ao terror, porque Parasita...
Exato,
né?
Exato.
Eu também, essa foi a minha reação também.
Sim, sim. E depois, quando a gente começa a ver, a gente fica surpreso. Eu fiquei surpreso, principalmente quando eu fui ver algumas similaridades, assim, com o Brasil, sabe? Nessa uma coisa que eu acho que é comum, pelo menos em Campinas, mas eu acredito que em outras cidades também do Brasil, que é que, tipo assim, dentro de uma mesma cidade, cara, você tem duas cidades. Se a gente pode falar assim, né? E pra você chegar de um lugar a outro, basta você dar uma volta de carro, sabe? Então, isso foi uma das coisas que mais chamou minha atenção. Eu já sabia um pouquinho antes que existia uma desigualdade grande entre as pessoas, as classes sociais na Coreia do Sul, só que quando você vê pela primeira vez isso em imagem, você fica surpreso. Você fica bem surpreso, justamente por isso, por causa das semelhanças que a gente consegue visualizar.
Acho que agora eu falo... eu, na verdade, não sabia nada sobre o filme. Não só não sabia nada sobre o que era, mas eu nem sabia que as pessoas achavam que era bom. Eu fui no cinema num sábado de manhã, tentando assistir alguma coisa. Eu vi que tava lotado. E eu acho que foi a minha experiência de ir no cinema favorita. Foi muito legal de assistir, assim, sem saber nada, com a audiência, todo mundo tendo essa mesma experiência, descobrindo o filme ao mesmo tempo. Nossa, quando eles descobriram o porão, foi super. Foi uma ótima experiência.
E eu partilho dessa experiência de vocês também, de assistir o filme sem conhecer nada dele. Eu havia assistido ele, foi no começo do ano de 2019, acho que foi lá para março, abril. E eu falei, vou tentar um filme sul-coreano aqui. Eu não tinha ideia, vi o nome Parasita, vi que tinha bastante gente comentando. Achei num fórum nos confins da internet. E eis que aquele filme que você ri, você fica agoniado com algumas cenas. E, enfim, ele mistura vários gêneros. Não sei vocês, vocês acham... O que vocês acharam a respeito do gênero do filme? É suspense? É drama? É comédia? É uma boa dose de tudo?
É um pouco de tudo, né? Ele começa meio que meio comédia, meio que uma sátira, e chega na metade e ele vira um outro filme, vira outra coisa. Essa é uma das coisas mais incríveis no filme, né? Você vai esperando, não esperando, né, no meu caso, não sabia sobre nada sobre o filme, mas ao longo do filme ele vai te surpreendendo, assim, de maneiras absurdas, né?
E tem um negócio que o Gabriel comentou que também me chamou muita atenção. Quando a gente ouve notícias da Coreia do Sul, a gente imagina um país rico, que de fato tem dados que mostram que é um país desenvolvido, mas a gente esquece do dado da desigualdade social. E eu não estava esperando ver isso, né? Um conflito, esse choque que o filme traz por meio de duas famílias. Por exemplo, um dado que sempre o pessoal costuma trazer... A questão hoje da internet, né? Falo que na Coreia do Sul tem internet de ponta. E você acha que todo mundo tem acesso à internet lá. Só que a gente vê logo do começo do filme a dificuldade. Eles têm que estar pegando o 3G de outro estabelecimento, tentando senha, fazendo um gato deles, que inclusive é o primeiro jeito que eles tentam garimpar um emprego, porque eles não têm internet. Ou seja, alguma daquelas imagens que a gente tem, que a mídia trouxe pra gente, o filme que vai meio que já dando uma desconstruída. Fala aí, Mabi.
Eu acho que a sacada de Parasita, eu acho que o atrativo dele, o motivo dele ter conseguido esse alcance que ele teve, é que, embora ele fale da realidade coreana, sul-coreana, ele fala também, ele é universal, ele fala sobre o mundo inteiro. Então, a gente que está aqui no Brasil, a gente consegue ver um diálogo muito grande com a situação do Wi-Fi, a situação da desigualdade social. E a do Wi-Fi é incrível, e a questão da internet, porque hoje em dia todo mundo, a internet e o telefone, smartphone, é uma coisa muito difundida. Só que diferente, dependendo do meio em que você vive, você passa a acreditar que todo mundo tem aquilo, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um acesso à internet de qualidade. Só que essa não é a verdade. Tem muita gente que não tem acesso à internet de qualidade. E esse é um problema muito comum aqui no Brasil e no mundo inteiro.
É um problema no mundo inteiro mesmo. Especialmente agora durante a pandemia, você vê isso bastante, com a história de estudante, certo? O estudante, até se a escola consegue, as poucas escolas conseguem providenciar computador para todo mundo, tem gente que mesmo assim não consegue acessar porque não tem Wi-Fi em casa. Tem muita história de criança que teve que ir no McDonald's ou que teve que ir lá na escola e sentar fora do portão para tentar acessar o Wi-Fi. Então, eu acho que logo do começo do filme é uma coisa que muita gente consegue entender, sabe? É uma coisa que você vê na sua própria cultura também.
Sim, eu até lembro de um. Tinha casos que aconteceram perto de mim. Eu lembro que, por exemplo, um tempo atrás, pessoas que moravam no meu bairro, elas inclusive vinham até o portão da minha casa de noite, que é o momento que a rua estava vazia, e eles tentavam pegar o sinal do Wi-Fi, porque era o único Wi-Fi na rua que estava livre, sabe? Então o pessoal sempre tinha que procurar. E a gente está falando assim. Um bairro num centro urbano, sabe? Um centro urbano que recentemente já ganhou até o status de metrópole no Brasil, né? De metrópole, desculpa. Mas assim, e uma coisa que também achei interessante foi o que o Nobi falou, é que a gente sempre espera que quando se fala em acesso à internet, é como se tivesse uma ideia de que as pessoas, no geral, elas tivessem um acesso universal, né? Todas as pessoas têm as mesmas condições de acesso, os mesmos aparelhos, e a pandemia nos mostrou o contrário, né? A gente tem até o caso da Unicamp, né? Que as aulas virtuais, elas passaram a ser gravadas, inclusive, porque não existe nenhuma garantia de que todos os alunos eles consigam comparecer no dia e horário estabelecidos. Porque não se sabe se eles vão ter as condições para isso, se eles têm o aparelho necessário. E só mais uma coisinha que eu gostaria de falar. Como a gente estava discutindo em primeiro, o que a gente achou da questão do gênero do filme, eu tenho que falar que é a primeira vez que eu estou parando para pensar sobre o gênero desse filme. Porque para mim o Parasita é uma história que flui de um jeito tão natural, sabe? Você tem tantos momentos ali que eu nem pensei na hora que gênero era aquele.
Eu gostei desses pontos que vocês falaram, porque eu estava falando de exclusão digital pensando no acesso ao mercado de trabalho. E vocês trouxeram a exclusão digital agora no contexto da pandemia, pensando na questão da educação. Seja no caso da Unicamp, seja nesse caso que o Covid levantou dos Estados Unidos, já o aluno tem que ir até o McDonald's usar o Wi-Fi para ter acesso à aula. É aquela questão, né? Se diz assim, ah, estamos tendo tecnologia, um país está se tornando desenvolvido, só que a tecnologia, ela fica para todo mundo, não dá para pensar em universo, no sentido universal de que todos vão ter acesso, porque nem todos têm o mesmo um aparelho bom, nem todos vão ter garantia de ter um bom aparelho, porque não é necessário também só a internet, né? Convenhamos que para determinados serviços ou ofícios você precisa ter um bom aparelho também. Agora, voltando aí para a questão dos gêneros, vocês, todo mundo, acho que eu compartilho a mesma opinião de vocês, né? Parece que Parasita tem mais do que é uma boa dose de suspense, comédia. Eu vi até algumas entrevistas do Bong em que tinha gente que falava terror, a questão de pensar a Casa dos Parques como uma assombrada e o homem que lá estava no bunker como um fantasma, que na verdade ele é um personagem fantasma e não é, né? E a questão da infiltração? Um filme, assim, tem esse gênero, né, de infiltração. Não é um restrito só o Parasita, né? Tem essa questão de uma família se infiltrar. Pessoas se infiltrarem em algum lugar. Ou seja, Vocês já viram o tema da infiltração em outros filmes? Queria saber aí alguns comentários de vocês.
O filme, ele é muito interessante, porque ele, em vários momentos, ele faz, de alguma forma, uma comparação a insetos. Então, no começo do filme, eles estão lá, a família pobre está lá na casa deles e chega o inseticida na rua, a pessoa fazendo a detetização da rua, e o cara fala para o pai da família Kim, né, o Sr. Kim, ele fala para deixar as janelas abertas para detetizar a casa também, fazendo assim um paralelo, falando que a gente pode pensar, fazer esse paralelo entre as pessoas e os insetos. Essas pessoas, elas são pessoas mesmo ou elas são insetos, né? E insetos que infestam depois a casa rica. A mãe também, ela compara a família a baratas, né? Baratas que estão ali infestando a casa da família rica. Isso é muito interessante, esses pequenos surpresinhas que a gente vê no filme. É muito interessante.
Enquanto vocês comentavam sobre o acesso à internet e as condições de acesso, eu fiquei pensando numa coisa. É curioso, né? Sempre quando a gente pensa em tecnologia, e a gente logo pensa também na ideia de progresso, né? E eu acho curioso como que sempre que a gente pensa em progresso, a gente imagina que o progresso ele é universal, né? Ele vai alcançar todas as pessoas de algum modo, todas as pessoas vão progredir juntas, quando na verdade a própria ideia da tecnologia 3G, era 3G no filme, né? Ou era 4G, eu não lembro. Mas, enfim, a gente vê como esse progresso ele não atinge todas as pessoas logo no início do filme, que eles estão batalhando para conquistar o 3G, né? Isso é uma coisa. Bom, vocês podem continuar porque a ideia me fugiu da cabeça, eu tinha mais uma coisa para falar. Ah, lembrei, só um comentário. Não, eu acho interessante essa ideia da infiltração, porque eu já vi isso em outros filmes, e isso que eu acho legal da gente trazer um filme para discutir, porque sempre quando a gente vê um filme, a gente tenta pensar em que outros filmes a gente viu tal elemento ou tal tipo de representação de um personagem. E acho que a ideia de infiltração, para mim, eu lembro isso em dois filmes, né? Os Infiltrados, do Martin Scorsese, em que você tem um criminoso que se infiltra na polícia e um policial que se infiltra no crime organizado. É uma ideia fantástica. Só que... E esse já foi um filme que a ideia de infiltração trazia um certo desconforto, né? Porque todo o suspense é construído em torno disso. Se descobrirem quem eu sou, né? Isso pensando na perspectiva dos personagens em cada um dos lados da cerca, né? Mas... o jeito que eu me senti vendo Parasita me fez lembrar do O Iluminado, que não é um filme de infiltração, é um filme de terror. Mas tem aquela ideia de que as pessoas estão infiltrando a casa dos espíritos. Você tem medo de que esses moradores, eles, em algum momento, eles consigam dominar os, entre aspas, invasores, que é a família Torrance, né? E eu acho muito legal como o Bong Joon-ho, ele criou o conceito do filme a partir da experiência dele, né? Porque o tutor que vai até a casa dos Kim, perdão, que foi até a casa dos Park, esse tutor já foi um dia o Bong Joon-ho. Ele diz mesmo que ele, quando era tutor de uma família rica, ele sentia um invasor na casa deles.
É, o próprio Bong, ele fala que Parasita é uma história sobre uma infiltração.
E ele também falou que os amigos, ele queria trazer os amigos dele para trabalhar na casa também. Mas eu acho que ele foi demitido depois de um mês de trabalhar lá.
A ideia de infiltração também lembrou vocês aquele gênero de filme de golpe, de associado à invasão também, os filmes Hustle, como Oito Homens e um Segredo?
É bem legal, assim, no filme, ele que você colocou, lembrou agora dos filmes de Hustler, né? Filmes de golpe, e acho que isso combina bastante com a questão da infiltração, né? Porque a gente tem aquela parte do filme que a gente vê a partir do momento em que o menino Kim, eu esqueci o nome dele, Espera aí. O Ki-woo, né? Eu acho que é Ki-woo, né, que na casa da família Park, ele se apresenta como Kevin, né? Chamado de Kevin. Ele entra primeiro, aí ele fala que ele conhece uma pessoa para poder dar aula pro menininho, né, pro da Song. Aí vem a irmã, aí eles tramam para colocar o pai, tramam para colocar a mãe. E é muito, isso é muito legal, lembra muito os filmes de golpe americanos, né? E é bem legal, eu acho uma cena que é muito legal. É, quando o Kevin, né, vou chamar ele de Kevin, e o Sr. Kim estão em casa, eles estão ensaiando, ele tá tipo com um roteiro na mão, e eles estão ensaiando o que ele vai falar para a senhora Park para conseguir fazer com que a antiga governanta seja demitida. E essa cena é muito legal, porque ele fala, o filho fala, pai, não, você tá muito alto, você tá muito bom, você tem que diminuir um pouco. Essa cena é muito legal.
E tem um negócio da infiltração que eu acho muito curioso, também eu já percebi em alguns outros filmes sul-coreanos, é muito comum ter os personagens misteriosos, a gente não sabe quem eles são, e ao longo da trama, ao longo do processo de infiltração, por pequenos detalhes que estão relacionados à própria infiltração, inclusive, a gente vai descobrindo um pouco sobre eles. No caso da menina, a gente descobre que ela tem experiência com edição de imagens. No caso do menino, a gente sabe que ele manja bastante falar inglês. O pai parece que já teve um negócio, também já dirigiu outros carros. Eu gostei do jeito que o Bong faz também, que é muito, como eu disse, já em outros filmes sul-coreanos, um que eu assisti recentemente, Casa Vazia, tem o mistério dos personagens. Só que o mistério, ele vai ficando claro ao longo do filme. Enfim, isso daí foi um negócio que eu achei muito bacana, como ele construiu, né? Ele não dá logo de cara quem é quem. Diga aí, Mabi.
Cara, quem é quem, o que é o quê? Mas ele deixa pistas. Nada no filme tá ali gratuitamente, né? Tudo ali tem um propósito. De informações que eles dão, até pequenos objetos de set, né? Nada tá ali de graça. A gente vê quando eles estão tramando para tirar a governanta da casa, eles estão numa pizzaria, né? Os dois filhos e a mãe, eles estão numa pizzaria e a câmera dá um close num saquinho de ketchup. Aí, algumas cenas depois, a gente vê, quando a gente já tá na casa dos Park, a gente vê o mesmo saquinho de ketchup de novo que o pai usa pra espirrar no lixo e fingir que aquilo é sangue. Então, nada ali tá de graça. Isso é incrível, acho que é um dos pontos mais interessantes do filme. Tudo ali é muito bem pensado pra fazer um negócio encaixado, um negócio redondo. Isso é muito legal.
Isso acaba entrando um pouco naquilo que eu falei no começo, de como assim, quando eu assisti, eu não conseguia pensar em um gênero, porque tinha muita naturalidade na passagem de uma cena para outra. E eu acho que quem consegue fazer isso é porque domina a linguagem cinematográfica. Por quê? Você vai apresentando os personagens e os objetivos deles, as ambições e quem eles são, com o decorrer do filme. É diferente de, por exemplo, aqueles filmes, e aí eu vou citar agora um filme que também teve inspiração nesses filmes de assalto, que foi O Cavaleiro das Trevas. Se a gente for pensar assim, em termos de linguagem cinematográfica, quando a gente vai fazer uma comparação assim, do jeito que o Parasita, ele apresenta os elementos importantes da trama, e o jeito que o Cavaleiro das Trevas apresenta os elementos importantes da trama, são diferentes, porque no Cavaleiro das Trevas os personagens, eles são didáticos. Geralmente, já li análise sobre isso, que os personagens do Christopher Nolan no filme Cavaleiro das Trevas, eles expõem através do diálogo o que eles querem, por que eles fazem o que eles fazem. Já no Parasita, não. O Bong Joon-ho, ele explora mais a linguagem cinematográfica, porque você não depende tanto do diálogo para entender um pouco mais dos personagens. Você vai depender desses elementos que vão aparecendo no cenário, como a Mab falou. E eu acho que isso é uma boa exploração, sabe? Você não precisa tanto de palavras, isso te deixa a sua interpretação um pouquinho mais livre, sabe? Não que o Cavaleiro das Trevas não te dê essa abertura, mas eu sinto que Parasita deu mais.
Gabriel, ele deixa a interpretação livre, e um negócio interessante também é que ele te dá pistas. Por exemplo, fiquei imaginando, como que o menino, o rapaz da família Kim, da família pobre, conheceu aquele amigo dele, que aparentemente é mais rico do que os membros da família Kim. E na conversa que eles têm no bar, depois que o amigo traz aquela pedra, que também é simbólica, dentro dos vários simbolismos que tem no filme Parasita, eles vão lá no bar conversar, que o amigo oferece a oportunidade para o menino da família Kim ser tutor da família Park. E ele solta a seguinte frase, assim, ah, você tentou, lembra da época do alistamento? Você tentou entrar 4 vezes na universidade, não conseguiu, enfim. Ou seja, será que eles se conheceram no alistamento, no exército? Porque, vendo algumas entrevistas que o Bong deu, parece que ele já foi preso e conheceu outras pessoas de diferentes classes enquanto estava preso. O Vítima uma vez comentou isso comigo também dessa entrevista. Ele não deixa claro de onde eles se conheceram. Ele dá pistas. E eu acho isso muito curioso, porque como você estava falando, né, antes na sua fala, a gente tem o Bong e a experiência dele de tutor aí no filme. Ele também foi tutor, o jovem da família Kim é tutor. E a gente relaciona, né, isso é bacana, a vida do diretor, suas experiências, como ele projeta isso no filme. Enfim, assim, não é claro, é uma suposição que a gente faz, né, se de fato eles se conheceram ou não. Eu acho isso interessante em outro ponto, porque é o lugar que, repara só, é no exército, é depois, no final do filme, quando o pai da família Park vai falar do cheiro do metrô, que ricos e pobres, essas classes diferentes, eles têm um espaço para se encontrarem. Mas a gente vai falando mais do simbolismo de cheiro e pedra à medida que o nosso episódio vai indo.
O filme, ele mostra essa história de infiltração, né? No caso, a família Kim entrando na residência, entrando na vida da família Park. Mas vocês acham que a família Park é a vítima no filme? Vocês acham que eles são uma vítima? É uma pergunta. Eu pergunto, o que vocês acham?
Eu não sei se tem vítima no filme necessariamente. Eu acho que, na verdade, todos eles acabam sendo vítimas do capitalismo. É a mesma coisa com a ideia de parasita, certo? Muita gente acha que parasita é a família Kim por ter infiltrado, mas ao mesmo tempo parasita pode ser a família Park por usar o trabalho da família Kim, que sofre, para eles poderem ter essa vida que eles têm. E parasita também, obviamente, podia ser a família da empregada, que estava literalmente morando no porão da casa e roubando comida.
Bem lembrado. Assim, eu acho que o filme ele tem momentos em que ele mostra a família Park como uma família boazinha, né? Eles são apresentados em alguns momentos como uma família legal, mas eles não são tão legais assim como a gente pode pensar, né? Em alguns momentos eles têm um diálogo com a família Kim, que eles não sabem que é uma família, né? Mas eles não são tão bonzinhos quanto eles parecem em um primeiro momento, né? A gente vê que existe na cabeça deles existe essa visão de que eles são os patrões e os outros são os serviçais, estão abaixo deles, né? Tem um episódio que eu achei bastante interessante, quando o filho da família Kim primeiro chega na casa, né? Primeira vez que ele vai dar aula de inglês para a menina, quando ele sai da aula, a senhora Park, ela vai dar um envelope com dinheiro para ele, só que ela sai, vai para um canto, assim, para uma salinha ali do lado, e ela pega um envelope e começa a contar o dinheiro. Ela coloca uma quantidade de dinheiro no envelope, aí o Bong, ele dá um close assim na cabeça dela, como se ela estivesse repensando, aí ela pega, tira algumas notas do envelope, e vai volta para a sala onde está o Kevin e fala: ah, aqui tá. Eu ia te pagar o mesmo que eu pagava para o tutor anterior, mas por causa da inflação, eu coloquei um pouquinho mais. Só que ela não colocou um pouquinho mais, ela tirou um pouco, sabe? Ela tá fazendo exatamente o oposto que ela falou que faria. Ela tá sendo injusta com ele. Então, eles não são tão bonzinhos assim como eles parecem ao primeiro momento. Eles mandam o motorista antigo embora sem nem ao menos perguntar o motivo, perguntar para ele, tentar deixar ele justificar de alguma forma por que ele tem uma calcinha ali. A gente que está vendo o filme, a gente sabe que não foi ele que colocou a calcinha ali, que foi a filha da família Kim. Só que o motorista levou uma mulher ali, fez sexo e deixou a calcinha dela ali. Só que eles não sabem que isso é mentira. E eles nem dão a oportunidade do moço se justificar por aquilo. Então eles não são tão bonzinhos assim como eles parecem em um primeiro momento do filme. Porque depois, a gente, conforme o filme vai avançando, a gente vê que eles são realmente muito desagradáveis. Aquela cena em que no final do filme, no final, não no final, assim, mas a partir da segunda metade, em que o Sr. Kim e os filhos, eles estão escondidos debaixo do... Ai, eu não sei o nome daquilo, gente. Eles estão escondidos na sala da casa da família rica, e os pais estão no sofá, e eles começam a falar do Sr. Kim, e eles começam a falar do... E ele começa a falar do cheiro dele, e ele tá ali, e aquela cena é muito desagradável, porque a gente escuta o que ele tá falando sobre o Sr. Kim, e a gente vê a cara do Sr. Kim ali ouvindo o que ele tá falando, com os filhos dele do lado. Aquela cena é muito desagradável, ela é muito... incomoda muito quem tá ouvindo. Então a gente vê que a família... Esse negócio que o Bong mesmo colocou, de que todos ali são parasitas, é muito real. E a família Park, eles não são vítimas, no caso da infiltração. Eles podem até, como você colocou, ser uma... Eu não nem diria vítimas do capitalismo, né? Porque eles... Eu acho que eles, no caso do capitalismo, eles mais se beneficiam do que se prejudicam, né? Mas eles estão nesse sistema, eles estão inseridos nesse sistema. E eles não são vítimas no caso da infiltração, porque eles fazem uso da família pobre, do mesmo jeito que a família pobre faz uso deles, né? Eles só têm mais privilégios nesse caso. A família Kim precisa fazer isso porque eles estão numa situação econômica muito difícil. A família Park faz porque eles podem, porque eles têm dinheiro. Eles podem fazer.
E tem um ponto, Mabi, eu vou juntar até com o que o Vit falou, né? Que o Bong fala em entrevista que não dá pra colocar quem é bom e quem é mal. No começo, que a família Kim, falando com a entregadora de pizza, lá que eles estão fazendo aquele trampo de fazer as caixas, chamou eles porque parece que um dos funcionários dele tinha dado... Fugiu, deu um sumido. Eles falaram, nossa, por que você não demite eles e me contrata? Ou seja, ele mostra que há controvérsias tanto na família Kim quanto na família Park. E eu achei um negócio curioso desse negócio da crítica do Bong, assim, a gente pensar ao capitalismo. Porque repara só, eu vou até fazer um pequeno paralelo com o Watchmen. Sim, é possível, pode parecer um pouco estranho. Na HQ, a gente viu em Watchmen que a grande questão era o contexto que estava de pano de fundo na história, era o da guerra nuclear, da guerra atômica, né? A iminência de uma guerra total. E depois, na série, foi atualizado para a questão de tensões raciais, né? Repara só, tem um bunker. Um bunker lá no filme Parasita, agora que eu tô falando, ele era utilizado no contexto da Guerra Fria, com medo de um possível conflito nuclear entre as duas Coreias. Eis que o bunker agora é usado para refugiar um sujeito que está fugindo, se eu não me engano, ele se endividou e não pagou dívida. Ou seja, estão querendo ir atrás dele por causa de uma consequência desse nosso sistema capitalista. Eu achei interessante como uma ressignificação, né, o refúgio do bunker agora, no nesse contexto atual. Mas só um comentário sobre isso, né, que você acabou me lembrando, da gente pensar a controvérsia são personagens complexos da família aqui, da família Park. Não dá pra gente falar quem é. Não tem bem e mal também, eu acho.
Eu acho que a gente pode dizer até que eles são muito humanos. Eles não são bons ou maus, não são heróis ou vilões. Eles são pessoas. Pessoas cometem erros.
Perfeito.
Pessoas.
Eu acho que, complementando mais ainda, são pessoas tentando sobreviver a partir das condições que eles estão.
Perfeito.
Eu lembrei desse... Vendo o Parasita, eu lembrei de uma música que eu gosto bastante, que é do rapper Mobb Deep, que ele tem uma música que chama Survival of the Fittest, sobrevivência dos mais aptos. Porque, no final das contas, a gente tem três grupos de parasitas. Como, assim, parafraseando um pouquinho o que o Victor disse, a gente tem três grupos de parasitas. A gente tem os Park, que eles precisam parasitar o trabalho dos outros para manter a vida que eles têm. A gente tem os Kim, que se infiltram gradualmente. E a gente tem a família da governanta, que já se infiltrou antes. E, assim, são só com pessoas tentando sobreviver. Exatamente, já tá ali antes. É justamente a sobrevivência do mais apto. Eu acho que o mais apto, no caso, sendo a pessoa mais astuta possível para poder explorar as condições que ela tem. E isso foi um ponto que eu achei interessante, porque a gente justamente não tem pessoas boas nem pessoas más. Mas uma coisa que eu queria falar sobre o modo que os Park agem, eu não sei se eu posso dizer que eles parecem bonzinhos, porque eu vou te falar uma coisa, desde da primeira cena que o filho dos Kim ele entra na casa, eu já senti desconforto. Já senti desconforto com a, eu vou chamar ela de matriarca dos Park. Já senti desconforto com ela. Eu não sei porque eu sempre... Sim, eu sempre fico um pouco suspeito quando eu vejo alguém que tem muito dinheiro tentar parecer gentil, humilde. Sabe por quê? Porque, na verdade, pelo que eu entendo, na cabeça dessas pessoas é esperado que elas tenham esse comportamento diante de pessoas, para eles, inferiores. Isso me lembra um pouco o Norbert Elias. Para os ouvintes, Norbert Elias foi um sociólogo, e ele tem um livro muito conhecido que se chama Sociedade de Corte. Ele estuda a corte francesa do século XVIII, e ele tenta entender os códigos sociais, né, que eram os tratamentos que cada membro da nobreza tinha entre si e tinha com o rei. Onde eu quero chegar? Todas as classes sociais, na sociedade francesa, elas tinham, principalmente a nobreza, cada membro da nobreza tinha um conjunto de formas de tratamento que era esperado que eles tivessem, ou com alguém acima deles, ou com alguém abaixo. E eu acho que isso não deixa de acontecer em uma sociedade sem monarquia. Porque eu acredito, na verdade, que as pessoas que estão numa condição social muito alta, elas imaginam que precisa haver uma série de tratamentos entre eles, entre pessoas talvez mais ricas que eles, e também uma forma de tratamento para com pessoas que são pobres. Então, eu acho que o que a gente vê, na verdade, da senhora Park, né, nada mais é do que ela fazendo aquilo que é esperado que ela faça, ou que ela imagina que se espera que ela faça, para quando ela vê uma pessoa mais pobre. Uma pessoa pobre,
entendeu? Condescendência, né?
Exato. É esperado que ela tenha condescendência, ela demonstre... Vamos fazer usar uma palavra aqui...
Empatia.
Bem feita. Comiseração. Ter pena. Sabe?
Gabriel, já falando de sociólogo, eu acho que a gente pode entender esse comportamento e outros elementos como parte da constituição do poder simbólico dela. Desse poder simbólico que a família Park constitui dessa família rica. E eu acho que tem vários detalhes para você... Para a gente pensar como se constitui esse poder simbólico que é que eu tô me referindo desde o que eles consomem, os alimentos, desde os móveis, desde a organização da casa, que inclusive o Bong e o designer de produção, que deixa eu ver o nome dele aqui, eu anotei, cadê? Aqui, Lee Hanjun, eles fizeram um grande trabalho assim para construir a família Park. Não, aquela casa, ela foi construída pensando em toda a ideia de ser uma casa possível, de ser pessoas morarem. Ela foi feita do zero, aquela casa. E não só isso, uma casa que seria para pessoas muito ricas, que pessoas se sentissem no alto da pirâmide social de uma sociedade. Tanto que, detalhes, vocês que assistiram e ouvintes também, tem uma série de análises disso na internet também, o jogo de luz e sombra que se faz no filme, né? Jogo de luz e sombra e de altura. Momentos, por exemplo, em que a família Kim, ela começa a acender, começa a chegar na família Park, a gente vê ele subindo escadas. Além de subir escadas, a gente vê também a questão do brilho ofuscante da luz. Eu acho que o mais claro é quando o Kim entra, ele passa pela garagem, entra no jardim de fora, uma luz ofuscante na cara dele que vem na nossa cara também. Eis que o designer de produção, o Lee, deixa eu ver o nome dele aqui de novo, isso mesmo, Lee Hanjun, ele procura um terreno em que, dentro do roteiro do Bong, ele já imagina como que a luz vai estar iluminando os cômodos da casa. Ou seja, tem toda a ideia de você trabalhar com a claridade, você trabalhar com alimentos, você trabalhar com móveis, tudo para pensar o quê? Aquele ambiente claro, aquele ambiente rico, aquele ambiente da família Park. Diga aí, Mabi.
Esse estilo aí que você comentou, dessas descidas e subidas que o filme tem, né? É um estilo bem específico, chama Stairway Movie, né? Ou filme de escada, né? Que mostra os personagens subindo ou descendo, né? E essa subida e descida, na verdade, tá tentando falar algo sobre é um elemento social, né? Não só um elemento geográfico. O filme a gente percebe que a primeira cena do filme, ela tá na casa dos Kim e a câmera tá olhando para aquela janela, né? A casa dos Kim é um semiporão. Tem um nome específico para eles na Coreia do Sul, que é Banjiha. Banjiha, esses semiporões se chamam. E é um tipo de moradia muito comum. Não é uma moradia tão assim, agradável, né? E quando a gente e a gente vê que eles têm poucas janelas, e essa janela tá encostada no chão. A gente vê que eles têm pouco acesso à luz. Isso que você falou de luz e sombra. Eles têm, a família Kim, na casa deles, eles têm muito pouco acesso à luz. E a gente vê quando eles saem da casa, para sair da casa eles já têm que subir uma escada. E durante todo o trajeto que eles fazem até chegar na casa dos Kim, a gente vê, e a câmera mostra isso pra gente em várias vezes, eles voltando ou indo para casa dos Park, os Kim indo ou voltando para casa da casa dos Park, é sempre uma ladeira, tem sempre escada, nunca é um plano reto. Quando eles chegam na rua da casa dos Park, a gente vê que é uma ladeira super íngreme. Quando eles passam do portão, eles sobem escada. Quando eles entram na casa, eles sobem mais escadas. Quando o Kevin vai dar aula para a menina, ele sobe mais escadas. E a gente vê também que quando a gente, na segunda metade do filme, quando a gente passa a lidar com aquela segunda família que vive no porão da casa dos Park, a gente vê que eles descem. E embora seja um porão, né, tá abaixo da terra, mas não é uma descida muito longa, o posicionamento das câmeras, o modo como tudo é gravado, dá a impressão de que é uma distância, que é uma descida muito longa. Para entrar na despensa, porque a porta oculta do porão, ela fica na despensa. Para entrar na despensa, ele já tem que descer uma escada. E quando eles passam da porta oculta, parece que eles descem uma escada muito comprida. E isso é muito legal do filme. É um lance que o Bong teve na hora de gravar que é muito interessante. O Bong e o design de produção, né? Porque isso é muito da área de produção mesmo, que nem você falou, eu não vou lembrar o nome dele. Mas isso é muito legal. O filme é muito interessante nesse estilo. O de usar as escadas, usar a descida e a subida para mostrar esse aspecto social no filme.
E um comentário engraçado do o Lee Han-jun, que é o designer de produção, ele fala o seguinte: nunca fiz tanta escada num filme na minha vida. Porque, de fato, o que tem de escada no filme. E eu acho curioso o negócio. É um designer de produção que montou uma casa, não é um arquiteto. Ele fez aquilo tendo visto o roteiro do Bong. Inclusive, se algum de vocês quiser complementar também, a questão de parece que em cada móvel, ele falou que era possível que se tivesse uma pessoa na sala, ela conseguiria enxergar alguém na cozinha. A ideia de que todo momento eles conseguem enxergar quem está dentro da casa. E tem algumas sutilezas que eu acho bem curiosas, voltando ainda para a ideia de poder simbólico para pensar a família Park. Ele fala que a grande sacada também é a questão do jardim. Não tem uma televisão, é um telão. Você vê toda aquela. Aquele vidro você olhando o jardim. O formato das folhas do jardim não é um formato natural. É um formato, salvo engano, era circular. A ideia de que necessariamente toda hora você tem que ficar podando. Os Sikhs fazem isso, assim, na minha opinião, é jogar dinheiro fora, mas para o quê? Da ideia de que eles têm cuidados e de que eles fazem isso para fazer a manutenção desse jardim. Outra coisa, eles comem frutas. Fruta pra gente, aqui no Brasil, não. Pêssego, por exemplo, é algo muito comum. Lá não. As frutas são muito caras. E repara só, toda tarde eles comem frutas. Se eu não me engano, a governanta leva algumas frutas para eles. E depois, quando a mãe substitui a governanta, a mãe também leva frutas. Tem esses elementos também que na nossa cultura, se a gente for olhar com os olhos da cultura ocidental aqui no Brasil, a gente olha, ah, tá servindo fruta. Só que pra gente é barato, pra eles é caro. Diga aí, Mabi, acho que você tinha outra coisa para falar?
Na verdade, era uma informação referente ao negócio, à questão de escadas e luz e sombra, que eu tinha esquecido de falar. O acesso à luz, né? Porque na casa da família Kim, o único acesso à luz que eles têm é daquelas janelinhas pequenas. A casa dos parques, você vê que eles têm muitas janelas, têm paredes que são completamente de vidro.
Perfeito.
Eles têm muito acesso à luz. E a família da governanta anterior mora no porão, não tem nenhum acesso à luz. Isso é muito legal também no filme, é muito interessante. A luz se torna um fator social.
Inclusive, esse simbolismo da luz é justamente, né, de fazer todo aquele vidro de frente para a garagem, que garagem? Aqui todo fazer todo aquele vidro de frente para o jardim. Eu acho o um negócio Eu achei, nossa, sensacional, que eles fizeram o filme todo com luz natural. Tanto que a escolha do terreno, o lado, a posição da casa, tudo isso quem viu foi designer de produção, não foi um arquiteto. Acho que a conclusão que ele te chega, ouvinte, se você for planejar uma casa, chama alguém que joga The Sims, não um arquiteto. Brincadeira. Eu tô brincando, arquitetos, não fiquem ofendidos.
Mas o designer de produção de um filme, de uma série, ele tem que ter muita noção sobre isso, porque o designer de produção, ele em muitos casos, ele constrói todo o cenário. Muitos designers de produção têm realmente formação em arquitetura, porque eles são responsáveis por toda essa parte de construção do cenário que vai dar vida àquilo que eles vão apresentar, né?
Eu só queria comentar algumas coisas que eu acho importante. Eu acho importante primeiro pontuar para os nossos ouvintes esse termo que a gente usou em alguns momentos, que é poder simbólico. Eu acho que na última fala do Vinícius ficou meio claro assim, mas eu acho bom a gente só tentar deixar um pouquinho mais claro. E para isso vamos tentar pensar na nossa realidade aqui, a realidade brasileira, que já que são nossos principais ouvintes, né? Segundo os dados. Mas, para ouvinte e para o ouvinte que está escutando, eu volto a citar aquele livro que eu falei, Sociedade de Corte. Porque o poder simbólico, ele se expressa através de símbolos, certo? Então, os símbolos são tudo aquilo que cerca a gente, desde do carro que você dirige, da marca que você usa, do lugar que você mora. Então, uma pessoa que veste, vamos supor, Gucci, ela faz isso também talvez até inconscientemente ou não, para mostrar a capacidade dela de comprar algo caro. Uma pessoa que quer Apple também pode estar querendo fazer por isso, porque aquilo é uma marca, aquilo é um indício de quem você é, acaba sendo, se tornando isso também. Então, o poder simbólico é isso, são esses símbolos que a gente se cerca, às vezes para marcar até quem nós somos. E eu tenho alguns comentários depois sobre isso que a Mabi falou, dessa ideia de subir e descer escada. Que tem uma cena nesse filme que me fez pensar na música do Racionais, Da Ponte Pra Cá. Mas eu vou falar isso logo logo.
Favor, Gabriel, eu só vou dar um adendo de poder simbólico. Eu costumo brincar em sala de aula, né? Falo pros alunos, pra tentar explicar poder simbólico. Ah, vocês já viram, na minha época de colégio, fiz colégio particular, era muito comum ter alunos que usavam camiseta da, qual o nome? Abercrombie, outra
Gap.
Acho que é Nossa. Gap, acho que era isso.
Gap. Né?
É, eu falava pra eles, qual o significado...
No ensino médio também, era a moda usar aqueles moletões da Gap.
Eu acho que é essa mesmo.
Se você não tinha, você era um outsider.
Eu dizia, o que significa isso? É, eu fui pra Disney, você não. Lero, lero, lero. É, tem todo o poder simbólico que você usar essas roupas importadas, ou eu tive um parente que foi pra Disney, e você não. É... Tem todo esse simbolismo por detrás, né? De usar essas roupas importadas, celulares importados de um valor por trás, que diz a classe social, não só você se identificar, mas você também mostrar para os outros a que classe você pertence. E, enfim, é só um comentário. Agora faz o seu paralelo com a música dos Racionais aí, por favor.
Ah, bom, é que... Bom, provavelmente muitos ouvintes já escutaram Da Ponte Pra Cá, mas... O paralelo que eu fico pensando, cara, não é nem assim, com alguma parte específica da letra, mas é com a ideia. Porque é aquilo que eu falei no começo, o Parasita ele lembra muito uma metrópole brasileira. Porque, eu vou dar um exemplo assim, claro, que é aqui em Campinas. Se você estiver em Campinas, você pode pegar o seu carro, você pode sair de Barão Geraldo, que é um distrito da cidade, que é onde fica a Unicamp, ou seja, uma instituição educacional de ponta, uma instituição tecnológica. Você pode pegar o seu carro, sair de lá, e você vai facilmente cair na John Boy Dunlop, que é a segunda maior avenida da cidade. E você vai conseguir chegar a lugares como Campo Grande, Ouro Verde, que são... pontos que, assim, os satélites Iris, que são pontos que eles são esquecidos. Eles são a periferia da cidade. E o filme Parasita me faz lembrar tanto do caso de Campinas quanto do caso da música dos Racionais, porque na música dos Racionais eu sempre tive essa ideia quando escutava, que para você passar de um lugar para o outro é só uma ponte de distância, sabe? E a mesma coisa no Parasita. Porque, pra quem assistiu, vai se lembrar que tem uma cena que quando a família consegue escapar daquela situação embaraçosa com os Park, a chuva começa a cair. E eles precisam voltar pra casa deles, ao mesmo tempo. Só que eles vão descendo, 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 descendo. É como eles saíssem do Éden e fossem pro inferno. Tá entendendo? Eles vão descendo cada vez mais. Quanto mais eles descem, mais afogados eles estão. Que de novo, cara, quem nunca viu isso numa metrópole brasileira, cara? Os bairros estão bem no alto, periferia cada vez mais pra baixo, né? Então essa é uma escada também, é uma escada que existe no nosso caso. E que ela se mostra até numa perspectiva geográfica, né? Então eu achei isso bem interessante. Nossa, às vezes eu acho que eu divago um pouco, né? Mas eu espero que tenha feito sentido.
Fez total sentido, Gabriel. Total sentido.
Só pra complementar, só mais um complemento que eu acho bem interessante. Cara, eu acho muito legal como a gente pode ver uma construção histórica no cinema, né? Porque a Mabi falou que tem você falou que foi um gênero ou um subgênero dessa ideia das escadas?
É uma maneira de se gravar, Stairway Movie.
Exato, uma maneira de se gravar, porque acontece. Vendo esse filme também Parasita, eu acho muito interessante pensar como que se tornou também uma construção histórica no cinema, a ideia de que quem é mais rico tem acesso à luz tem acesso à natureza e quem é pobre está preso ao centro urbano e à escuridão. Vou te dar um exemplo. Eu convido os ouvintes a procurarem um filme que se chama Metrópolis, de 1927. É preto e branco, mas é muito interessante. E esse filme, ele se chama Metrópolis porque ele mostra uma cidade fictícia em que a gente vê um personagem, o protagonista é um personagem que ele é filho do mestre da Metrópolis. Ele é filho de um burguês e ele se apaixona por uma moça que vem da classe operária. E esse filme começa de um jeito muito interessante, porque começa com a gente dentro de um jardim enorme. Tem a luz natural cobrindo tudo, todo mundo está dançando, todo mundo está quase numa fantasia ali, movida a LSD, de tão exuberante que aquilo é. E essa fantasia, ela acaba quando o nosso protagonista, ele vê a moça da classe operária esfarrapada, com um monte de criança suja acompanhando ela. É como se eles estivessem invadindo o Éden, o que me fez lembrar da família Kim, né? E quando ele vê a moça, por mais que ela esteja daquele jeito, o protagonista do filme Metrópolis, ele se apaixona por ela. E ele decide seguir ela. E logo que eles começam a seguir, a gente começa a ter a ideia de descer. A gente vê esse protagonista ele descendo. Conforme ele desce, ele vai para a parte baixa da cidade, você não tem mais luz. A gente encontra, vamos falar assim, a zona operária num lugar que parece que é subterrâneo. As pessoas chegam à zona operária através de um elevador, parece um elevador de fábrica, sabe? É um elevador gigante, parece que ele não foi feito para levar pessoas, foi para levar carga, para levar até gado, quem sabe, não sei. E esse protagonista, ele pega esse elevador, ele conhece um lugar que ele nunca conheceu na vida dele, que seria o lado de cá, né, da ponte. A zona operária, ela é coberta de sombra, a única luz que vem são das fábricas. É natural, é uma luz artificial. Então é muito interessante você pensar como que até essa ideia de acesso à luz ou acesso à natureza é uma construção histórica.
E convenhamos, né, que direito à moradia, direito à luz deviam ser direitos básicos, né, de qualquer ser humano. Gabriel, quando eu assisti o filme, eu ficava pensando em questão de direito à moradia. Agora você está me fazendo pensar em questão de direito à luz, cara. Porque se você vive num... Como é a tradução que fica? Semiporão, é semiporão,
é
né?
É semiporão
que se você vive num semiporão, você...
É semiporão.
É semiporão, né? Você não tem janela em casa, você tem um buraco que é por onde entra
não,
a luz.
Agora que você falou disso, vamos entrar agora numa comparação entre as duas casas, né? Dos Kim e dos Park. Porque, meu, todo mundo aqui vai lembrar. A casa dos Park, na sala de estar, tem aquele... Aquilo parece quase uma TV. Aquela vidraça gigante, que ela tem o tamanho de uma parede, na verdade, né? E eles têm o quê? Eles têm acesso à luz natural, acesso à beleza.
É uma parede inteira, né?
Como a Bebê disse. Então, só que assim, eles podem admirar a natureza, eles têm não só acesso à luz, eles têm acesso à privacidade. Os Kim não. Os Kim, eles estão ali naquele semi-porão. A janela, na verdade, é quase como se fosse uma vitrine, na verdade, porque as pessoas da rua podem ver o que acontece dentro da casa deles, então eles não têm direito à privacidade.
É, exato, eles não têm nenhum direito à privacidade, eles ainda têm que lidar com bêbados, que aparece isso no filme, naquela cena em que um homem bêbado vai lá e tenta urinar na janela deles. E eles falam, de novo esse cara, sabe? Então, tipo, não é uma vez, isso acontece sempre. E já que a gente tá falando desse acesso à luz, eu acho que eu pensei em uma coisa que não vai nem longe, em Barão Geraldo. Para quem é estudante universitário, né, principalmente para quem frequenta a Unicamp, sabe que quando você vai mudar para Barão Geraldo, você vai alugar uma kitnet, uma, sei lá, uma, o que você for, onde você for morar, o tamanho da sua janela influencia no preço que você vai pagar. Você pode ter uma kitnet, duas kitnets exatamente iguais. Se uma tiver uma janela maior, você vai pagar mais caro nela. O preço da janela, o preço desse acesso à luz faz com que o preço do seu aluguel suba muito.
Isso te
Quem é
faz.
universitário sabe.
Sim, não. Isso, mas isso te faz pensar também na questão de direitos, assim, no geral. Porque não é curioso? Entra naquilo que a gente estava falando sobre internet, sobre acesso, na verdade, à internet, aos equipamentos, né, que são celulares, computadores, que a gente precisa usar para acessar a internet. Porque, de novo, isso remete à ideia de progresso, cara, né? Porque geralmente quando a gente pensa, bom, progresso, todo mundo vai ter acesso ao progresso, direitos, todo mundo tem acesso aos direitos. Mas não é bem verdade. Para pensar, vamos voltar de novo aqui ao acesso à luz. A ideia que o filme passa é o quê? Para você ter direito à luz do sol e direito à privacidade, você precisa ter dinheiro. Se você não tem grana, cara, você não pode ter esses direitos que são quase privilégios, na verdade, né? Direitos básicos, eles quase como se tornam um privilégio que você tem que pagar para ter. É tipo aquela ideia assim, de quem vai se cadastrar no Spotify, por exemplo, né? Você pode ter a conta básica ou você pode ter a conta premium. Mas para ter a conta premium, você tem que pagar um pouquinho, que essas coisas não vêm de graça. Entendeu?
Senão você vai ter que ficar lidando com anúncios enquanto você escuta a sua música, né? É um privilégio completamente. E o que é um absurdo, porque luz é uma coisa básica. É uma coisa que todo mundo deveria ter acesso. É um direito, mas a gente sabe que isso não acontece. A
Se
gente
a gente
sabe
for.
que. E isso é universal, não é no Brasil e Coreia. O Parasita pode falar sobre a sociedade sul-coreana, mas o motivo dele ter alcançado esse sucesso, essa ressonância tão grande, é que ele é universal. O mundo inteiro consegue se relacionar com aquilo.
Tem uma. Só assim, só para complementar, teve uma entrevista que o diretor do filme ele deu, que é por um site que chama Architectural Digest. É basicamente um site feito para pessoas que se interessam pelo assunto da arquitetura, para profissionais lerem matérias a respeito da profissão deles, etc. E tem um artigo que se chama, eu vou traduzir aqui, Dentro da Casa do Parasita de Bong Joon-ho. E o Bong Joon-ho, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o filme, a ideia dele era para ser um retrato honesto dos tempos em que nós vivemos. Então, realmente, talvez isso não te chama atenção, porque assim, o cara ele fala de uma realidade, sabe? Ele usa uma realidade verdadeira de uma cidade sul-coreana. Só que assim, igual Metrópolis, o filme que eu falei agora há pouco, que é uma cidade fictícia, ele consegue trazer uma discussão sobre coisas que acontecem em outras metrópoles. Tanto que assim, a gente está aqui falando de Campinas. Traçando comparação com Campinas. Então, o que que isso. Eu fico pensando agora, assim, eu não tinha pensado sobre isso antes, e para quem está ouvindo, saiba que tem muita coisa que sai aqui, é muito natural, porque a gente conversa e a gente vai pensando. Mas o que que isso pode dizer para a gente sobre discussões como acesso a direitos, por exemplo, né? Será que aqui no Brasil também a gente acaba não tendo alguns direitos transformados em privilégios, você tem que pagar para poder acessar.
Ia falar isso agora, Gabriel. É curioso, né? Parece que, como a gente observa, Parasita não é um fenômeno só da Coreia do Sul, isso que o Mongo está retratando, mas eu não tinha pensado a questão da gente pensar como um fenômeno, os direitos se tornando privilégios. Porque é diferente você falar de direitos se tornando privilégios e pensar na ausência de direitos. A ausência de direitos parece que é o seguinte, a gente fala, não, o Estado, reivindicações para que o Estado, pressões sobre o Estado para que ele conceda direitos, só que quando a gente vê direitos se tornando privilégios, a gente vê como resultado dessa desigualdade social em que os ricos estão se apropriando disso. Porque, repara só, o direito que se torna privilégio, agora o acesso dele é mediante o quê? Mediante a renda. É como se não tivesse na alçada do Estado.
Não, eu acho que faz sentido. Eu sei que eu tô falando muito, mas eu só queria falar uma coisa, que essa é uma discussão em que a gente encontra também na ciência política, né? Recentemente eu comecei a estudar ciência política, eu reingressei como aluno na Unicamp, no curso de Ciências Sociais, e tem uma discussão muito interessante que perpassa a ciência política, que é o seguinte: qual que é a importância do acesso aos direitos, direitos fundamentais, para a gente definir se um país é democrático ou não? Entende? Porque e a ideia que onde você pode, uma discussão que você, um lugar que você pode encontrar essa discussão é num texto de um antropólogo que se chama James Huston. Ele tem um livro que se chama Cidadania Insurgente: Disjunções da Democracia e da Modernidade no Brasil. Ele é um antropólogo, como eu disse, então ele fez um estudo etnográfico, ou seja, ele ficou vários anos estudando, observando e escrevendo sobre uma comunidade em São Paulo, se não me engano, acho que na Zona Leste de São Paulo. O nome da comunidade não vou lembrar agora. Mas o que, que o Huston percebe? Se a gente parar para pensar, o Brasil ele tem uma constituição que defende, que garante alguns direitos. Direito à educação, se não me engano também direito à moradia, e vários outros direitos, direito à privacidade, à vida privada. Mas o que acontece? Existe uma coisa que o Huston chama de disjunção, ou seja, uma diferença entre o que está na lei e entre o que acontece na vida real. E o Huston ele tenta observar o porquê que a vida real acaba às vezes ficando um pouco longe do que está na lei. E isso entra na questão socioeconômica. O que é que acontece? Se a gente parar para pensar, o Brasil ele é uma democracia. Ele tem uma constituição que garante direitos básicos, mas e a aplicação desses direitos? E as pessoas indo atrás desses direitos? O que é que acontece? A diferença socioeconômica ela também faz com que as pessoas possam ir atrás ou não dos direitos delas, porque também tem muito a ver com isso. Tem gente que está preocupada demais em garantir a refeição a próxima refeição e não está pensando assim, poxa, como é que eu vou fazer meu direito ao voto valer? Como é que eu vou, acessar a justiça para garantir que o meu direito à privacidade está sendo respeitado pelo meu empregador? E assim vai. Então, esse é um conceito muito importante para a gente entender o parasita e entender outros momentos, entender o contexto não só da Coreia do Sul, como também do Brasil e de outros países ditos democráticos, que é a diferença entre o que acontece na lei e o que acontece na vida real.
Ô Gabriel, e você deu uma olhada na Constituição da Coreia do Sul, né? Você encontrou alguns direitos e você direitos semelhantes a que tem no Brasil, que a gente entende como básicos e fundamentais. E você também notou alguns elementos de junção na democracia sul-coreana?
Olha, eu cheguei a analisar a Constituição. Eu vou só mencionar algumas coisas que eu encontrei que me fizeram lembrar direto do filme, tá? Só para explicar, eu peguei uma versão traduzida para o inglês da Constituição sul-coreana. A tradução foi feita pelo WIPO, World Intellectual Property Organization, organização mundial da propriedade intelectual. E a Constituição sul-coreana ela traz algumas ideias, como, por exemplo, cidadãos têm direitos e deveres, sendo que um dos direitos dos cidadãos é o direito ao trabalho. Sendo que é um dever do Estado garantir condições dignas de emprego. Então, beleza, vamos partir só desse ponto, pelo menos desse ponto. O que, que a gente vê no começo do Parasita? Como é que a família Kim faz para sobreviver no começo do filme? Vocês acham mesmo que ganhar um centavos? Eu não me lembro agora se eles eram pagos em...
Tá embalando caixa de pizza.
Eles embalavam caixa de pizza. Que trabalho digno é esse? Que trabalho é esse? Esse trabalho realmente está garantindo uma condição digna de vida? E a gente pode ir mais pra frente, né?
E aspirando veneno enquanto eles embalam.
Uhum. E olha, eu vou citar pra vocês e pros nossos ouvintes o artigo 34 da Constituição Sul-Coreana. Artigo 34, parágrafo 1. Todos os cidadãos têm o direito a uma vida digna de seres humanos. Agora, eu vou fazer uma pergunta, não só para os meus amigos aqui, mas também para os ouvintes. Vocês acham humano você ter um banheiro em que você não consegue ficar em pé nele? É humano isso? Você acha... Podemos ir até mais para frente, né? Vamos mais para frente. Para quem é fã de rap, vamos lembrar aqui do finado Sabotagem, que esteja em paz. Você acha digno de uma vida humana você morar num lugar que se chama Favela do Canão, e se chama Favela do Canão porque foi construído em cima de um cano que, se eu não me engano, eu ouvi isso de uma autora que conhecia o lugar, foi construído em cima de um cano de esgoto. Você gostaria de... Isso é digno de um ser humano, você ter a sua moradia construída em cima de um cano de esgoto?
Não precisa nem de resposta, né? É óbvio que não.
Gabriel, se você não for continuar, eu gostaria de embalar uma pergunta para o Vít agora. Vít, você enxerga elementos de disjunção na democracia dos Estados Unidos? Até onde eu entendi esse conceito que o Gabriel trouxe, são elementos que estão, direitos estão na Constituição, mas que na prática não
Exato.
Se efetivam. É isso mesmo, Gabriel?
Exato.
Por questões socioeconômicas. Né?
Isso.
Tem alguns exemplos, sim, que eu consigo pensar. O primeiro seria o segundo amendment da Constituição, que te dá o direito de poder ter e manter suas próprias armas, caso você precise usar ela contra o governo, alguma coisa assim. Mas isso é uma coisa que você vê que só aplica para certas pessoas. Se você é branco, rico e republicano, você pode ter uma arma, você deve ter uma arma, você pode andar pela rua carregando sua arma em vista, você pode até carregar uma espada, na verdade, agora, no Texas, isso é verdade, você pode carregar a espada no Texas agora, eles consideram open carry, mas se você é uma pessoa pobre, uma pessoa negra, você tendo uma arma ameaça o estabelecimento. Não acho que essa palavra. yes. O establishment. Não gostam disso, sabe? Isso foi bem presente esse ano no caso da Breonna Taylor, certo? O namorado da Breonna Taylor tinha uma arma. Os policiais atiraram neles sem razão nenhuma dentro do apartamento deles. Ele atirou de volta porque não sabia quem era que estava atirando neles, não sabia que era polícia. Eu não acho que nem machucou ninguém, eu acho que talvez acertou um policial. Nenhum policial ficou machucado. Lógico que a Breonna Taylor morreu. Agora o policial está processando o namorado da menina. Ele matou a namorada dele sem razão. Não vai ser culpado por isso. E ainda tá processando o namorado por atirar nele. E isso te mostra que se você é pobre ou se você é negro, ter uma arma é uma ameaça. Eles sempre vão atrás de rappers por isso, sabe? Sempre estão prendendo um rapper ou outro por ter arma. Mas você nunca vê eles prendendo um country artist, um sertanejo. Por quê? E
que os cantores country são brancos.
Exatamente.
Sua maioria. Pelo menos eu nunca vi um cantor country negro. Ou uma cantora.
É, tem alguns. Tem bem poucos, mas eles acabam sendo piada, sabe? É uma exceção, então usam como piada. E o outro é o direito... É, na verdade, é o direito de não ser escravo, né? É uma coisa que... Bem importante. O Amendment 13. E isso... Tudo bem. É, você tem o direito de não ser escravo até você ser preso. Se você cometer um crime e você estiver na prisão, você não tem mais esse direito. Eles podem te usar para trabalho de prisão. Esse ano eles estavam usando para fazer sabonete para lutar contra a pandemia e depois estavam fazendo máscara. Tudo isso usando prisioneiro. Na Califórnia eles pagam, acho que, $1 por dia para prisioneiro ir apagar fogo nas florestas. E o pior é que depois que eles saem da cadeia, eles não podem ser bombeiro. Então, tem direito que você tem, mas você realmente não tem, dependendo da sua classe social.
Só para fazer um complemento, o Victor, ele citou Amendment 13. É, a Constituição dos Estados Unidos, só para explicar para os nossos ouvintes, ele é originalmente era um texto bem curto. Bem curto mesmo. Era, acho que, menos de 6 páginas. E ao longo do tempo foram sendo feitas emendas, ou seja, complementos ao texto original. E ele cita aqui, ele acabou de citar, a emenda 13, ou a 13ª emenda, que por sinal existe um documentário sobre essa emenda, que se chama 13ª emenda também, e ela diz o seguinte, na seção 1, não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Isso, por sinal, essa emenda ela foi aprovada em 1865. 1865 é o fim do conflito conhecido como Guerra de Secessão, que foi um conflito em que os Estados Unidos foram divididos em duas partes. Tinha a União, ou os Estados do Norte, e os Estados Sulistas. E a causa principal do conflito era porque os Estados do Sul queriam continuar mantendo a escravidão afro-americana. Então, é bem curioso, né, que o conflito que foi motivado pela escravidão, logo que ele termina, ele termina com a aprovação de uma emenda que determina que a escravidão só pode existir, assim como os trabalhos forçados, como punição por algum crime.
Gabriel travou aqui, ele travou aí também?
Não, que eu derrubei um pouco de água e eu... Não, eu tinha derrubado um pouco de água aqui e eu tinha ficado assustado. Mas o que eu ia falar... é que esse é um caso também muito interessante da lei, né? Porque eu falei agora da disjunção das democracias, da disjunção democrática, né? Que é essa diferença entre os direitos no papel e os direitos na vida...
Travou aí pra você, gente?
Real. Agora deu uma travada. Agora deu uma travada. E agora esse é um caso em que, na verdade, a gente vê um texto legal dando brecha para escravidão, para justamente você cortar os direitos de alguém enquanto pessoa.
Ô Vitor, a gente está falando aqui a questão de direitos básicos na Coreia do Sul e você fez umas pesquisas aí a respeito do estado de bem-estar social da Coreia do Sul. Houve algum período em que teve implementação de um estado de bem-estar social? Ele ainda existe? Como é que foi? Você pode falar um pouco aí para nós?
Sim, então, eu comecei a olhar assistência social na Coreia do Sul, começando mais ou menos em 1990, que foi aí que o governo estava mudando para ser uma democracia. Então tem bastante informação. Eles sempre tiveram um programa decente de serviços sociais, mas o problema é que muita gente é excluída. Isso foi um problema nos anos 90, foi um problema depois da crise asiática em 97, e continua sendo um problema. O problema é, eles têm assistência para quem não é empregado, têm assistência de comida, assistência de moradia, mas tudo isso funciona num sistema que você tem que contribuir para isso. Então, você tem que ter um trabalho e pagar as taxas para contribuir a isso. O problema é que quando isso foi lançado, muita gente já estava para se aposentar. E a aposentadoria na Coreia do Sul é um dos grandes problemas da desigualdade. Esse pessoal que estava para se aposentar quando eles implementaram o programa não tinham pago por anos suficientes para receber os benefícios. Então, muitos deles acabaram aposentados e sem benefícios. A história de aposentadoria lá é que as companhias tentam te forçar a aposentar quando você tem 55 anos. E depois disso, você acaba dependendo ou do Estado ou da família. E os benefícios não atingem esse pessoal que não conseguiu se aposentar com dinheiro. E também não atinge a pessoa que não tem emprego. Desempregado que não trabalhou antes também não ganha os benefícios. E uma outra classe de pessoas que não recebem esses benefícios, que na verdade é igual à família Kim, são pessoas que fazem trabalhos irregulares, sabe? Pessoa que faz uma coisa aqui, uma coisa ali, eles viram as caixas de pizza, eles arrumam roupa, eles trabalham na casa de alguém. Essas pessoas que trabalham esses trabalhos irregulares não existem no sistema da Coreia do Sul. Eles não existem em estatística, eles não existem até quando eles estão medindo o nível de desigualdade no país. É um buraco negro. Então, no papel, a Coreia do Sul parece um país com muito menos desigualdade do que tem, na verdade. Aí que você acaba com essas vizinhanças igual a da família Kim, onde o governo não presta atenção. E é assim que você acaba com umas vizinhanças que nem a da família Park, que é onde a imagem da Coreia do Sul que a gente vê do exterior, certo? A maioria das vezes a gente vê essa imagem da Coreia do Sul como um lugar que tem democracia comparado com a Coreia do Norte, que tem a cultura pop, é o que a gente vê.
Os melhores jogadores de LoL do mundo.
Sim, os melhores jogadores de LoL, Overwatch, até jogador de futebol agora, né, tem o som. Então é isso que a gente vê da Coreia do Sul, a gente vê o que eles querem que a gente vê, que é os cidadãos excepcionais deles. Eles não querem que você vê o que está acontecendo no mundo do parasita.
Eles não querem ver o que está debaixo do porão, num semiporão.
Exatamente. E a desigualdade na Coreia do Sul, a razão que é ruim, como eu falei, o pessoal de baixo não contam eles. E se você olhar a distribuição de dinheiro na Coreia do Sul, você vê que a diferença, a desigualdade social não é entre o pessoal no topo, nos 10% do topo, e o pessoal no meio, nos 50%. A diferença é que a desigualdade realmente acontece entre a classe média e os pobres. Então, em outros lugares, às vezes a desigualdade é marcada muito porque os ricos são muito ricos. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar com muita desigualdade. Sabe, se você olhar os números, estatisticamente é um lugar com desigualdade incrível. Só que não parece, porque a desigualdade, na verdade, é mais entre os ricos e a classe média. Sabe, você tem o Jeff Bezos, o Elon Musk, e aí eles realmente mudam o gráfico para o lado dos ricos. Na Coreia do Sul isso é diferente, é muito no fundo. Eu acho que na verdade é mais parecido com países que nem a África do Sul e o Brasil, onde os pobres têm muito pouco.
Vitor, eu queria fazer uma pergunta pra você agora que você falou disso daí. Você tem uma teoria a respeito do filme Parasita. Eu acho que a questão não é nem pensar a teoria a respeito das duas famílias, se é verdade ou não, mas eu acho ela interessante, ela que você contou uma vez pra mim, pra gente refletir mesmo sobre ela. Compartilha ela com nós aí.
Sim, a minha teoria é que se você pegar os anos 90 na Coreia, a crise financeira no ano de 97, eu acho que nesse ponto a família Kim e a família Park não eram tão diferentes. Eu acho que tem grandes chances, pelo menos dos pais do Sr. Kim e do Sr. Park, terem sido da mesma classe social a um ponto. Mas aí o que aconteceu? Em 97 teve a crise, as pessoas sem educação de faculdade acabaram ficando mais pobres e as pessoas com educação de faculdade acabaram subindo muito de classe. Por que aconteceu isso? Porque quando a Coreia, para recuperar da crise, a Coreia abriu para o resto do mundo. Isso quer dizer que trabalhadores como os trabalhadores da família Kim tinham que competir com um trabalho bem barato, mão de obra barata, mão de obra, Vênus.
Isso mesmo, isso mesmo.
Com uma mão de obra bem barata em outros países. Então eles começaram a competir, então o salário das pessoas na Coreia começou a cair para essa classe baixa. Agora, pro pessoal que nem o cara da família Park, que tem a própria companhia, abrir a economia da Coreia pro resto do mundo quer dizer mais oportunidade, mais chance de ganhar dinheiro. Então, eu acho que tem boa chance de que até 1997 a família Kim e a família Park estavam no mesmo rumo. E o que a gente vê da família Park em 2018, 2019, seja lá quando é o filme, é o resultado dos dois caminhos meio que se dividirem nessa crise e como eles se recuperaram dela.
Vit, eu... quando você me contou sua teoria, eu fui ver o filme de novo e prestei atenção em alguns detalhes, como por exemplo, a mãe, ela é medalhista, né? De um esporte olímpico, eu não sei o nome, alguém sabe, se algum ouvinte souber, manda
era
uma mensagem pra gente.
Era lançamento de peso.
Isso, Babi. Lançamento de peso, perfeito. E a medalha tem a data, é de 92. Ou seja, ela é medalhista, assim, não sei se era universitária, onde que ela competia, mas antes da crise asiática. E a gente vê que os filhos deles, um fala muito bem inglês, a outra manja demais Photoshop. O pai, como a gente já falou aqui, já teve diferentes ofícios. Eu comecei a aceitar a sua teoria. Eu falei, ela tem muitas chances de ser verdade. E mesmo não sendo verdade, ela é possível. Isso que é interessante. É possível um quadro desse, de que eram famílias que estavam num estrato social semelhante e depois com a crise deu essa diferença. Diga aí.
E tem mais uma coisa sobre o filme que eu acho que foi o que me empurrou a pensar nessa teoria. É o nome das famílias. É a família Kim e a família Park. Kim é o sobrenome mais popular na Coreia do Sul e Park é o número 3. Então isso mostra que são duas famílias bem comuns, eu acho, sabe? O simbolismo de poder ser qualquer família. Não é uma família de nome, sabe? Eu, na verdade, não sei se tem família política na Coreia do Sul, se tem um Kennedy, por exemplo. Mas esses nomes não são nomes de quem vem de família com grana. São nomes de pessoas comuns.
Babi e Gabriel, vocês têm algum comentário disso? Vocês também acham que eles já tiveram algum momento a chance deles estarem num estrato social semelhante? E sobre isso, de ter uma crise econômica, quem tem um ensino universitário consegue, digamos, se safar da crise, consegue ascender socioeconomicamente, e quem não tem, acaba indo pro andar de baixo, ou mais abaixo ainda, né, um semiporão. Será que isso parece com algum outro país?
Eu só queria jogar, eu vou jogar mais alguns dados aí que eu achei na minha pesquisa, que acho que dialoga um pouco com o que o Victor falou, que hoje a sociedade sul-coreana ela tem muito pouca mobilidade social, o que significa que se você nasce numa família pobre, as suas chances de ascender socialmente, de mudar de sua condição social são muito pequenas. E isso entram diversos fatores, como o seu acesso à universidade, como a gente vê no Parasita, a menina estuda, mas ela tem tutor de inglês, porque eles podem pagar. Enquanto o Kevin, que a gente vê que tem um domínio sobre o inglês ao ponto de poder servir de tutor para ela, tentou entrar na faculdade várias vezes e não conseguiu o acesso. A gente vê que o acesso é muito restrito. Então, se você nasce numa família pobre, as suas chances de subir socialmente são muito pequenas. E segundo, que embora o desemprego na Coreia do Sul não seja muito alto, a gente consegue, os dados, né, atuais mostram uma super qualificação dos indivíduos para o trabalho que eles têm. Ficou ruim essa.
Pode continuar, tá bom, tá perfeito.
Mas o que significa que basicamente a competição no mundo de trabalho na Coreia do Sul é muito grande. E o filme mostra isso. O Sr. Kim, a gente tem uma parte em que a gente vê ele conversando com o filho. Abriu uma vaga, ele fala, pra que que eu vou fazer isso? Eu vou concorrer com 30, sei lá, não lembro o número, de jovens que são mais qualificados do que eu para aquela vaga. Então, ou seja, que embora o desemprego não seja tão alto, o emprego é um problema na sociedade sul-coreana. É um problema muito grande. Estou jogando esses dados. Esqueci qual era a pergunta. Por favor, Gabriel.
Eu acho que você está indo na linha certa, Nambi. Eu acho que o que o Vinícius estava falando é assim, que a gente acha dessa possibilidade, né, dos Kim, dos Park, em algum momento do passado, eles terem ocupado basicamente a mesma posição social. E, cara, assim, tem algumas coisas que eu gostaria de complementar o que você disse, Mabi, que é o seguinte, a revista The Economist, em abril desse ano aqui, eles fizeram uma série de reportagens especiais, eles falam, porque são reportagens focando num lugar específico, que foi a Coreia do Sul. Porque o sucesso do Parasita e o Oscar de melhor filme fizeram com que a revista se interessasse pelo país. Um dos artigos que eles trazem chama South Korea Change is Still Fragile. A mudança na Coreia do Sul ainda é frágil. E por que eu estou citando essa reportagem? Eles entrevistaram uma artista plástica sul-coreana e ela conta qual que é o modelo de sucesso. Sucesso individual na Coreia do Sul. Eu até anotei aqui. A ideia é você ir para uma boa universidade, achar um emprego numa... Me desculpem aqui os ouvintes. Eu vou tentar falar esse termo. Chaebol. Chaebol é uma multinacional ou um grande conglomerado empresarial na Coreia do Sul.
Hyundai, Samsung, essas grandes empresas.
Perfeito, perfeito. LG, esses são os que eles chamam de Chaebol, essas super empresas, grandes empresas na Coreia do Sul. Então você tem que ir para uma boa universidade, torcer para você achar um emprego numa Chaebol, e você tem que trabalhar sem reclamar até a aposentadoria. Esse é o modelo de sucesso. E por que que isso é um modelo de sucesso? E aí a gente vai voltar, tanto no que o Victor estava falando, de que como é difícil os cidadãos sul-coreanos acessarem benefícios de políticas de bem-estar social. E também a gente vai voltar naquela ideia de, para você ter acesso a direitos, você tem que pagar. Por quê? Como as políticas de bem-estar social na Coreia do Sul, elas têm critérios muito difíceis para as pessoas, para todas as pessoas realmente em necessidade acessarem esses benefícios, o que acontece? A saída é você trabalhar numa grande empresa, porque as grandes empresas, elas têm políticas que beneficiam os seus funcionários da mesma forma, de uma forma parecida com o que é esperado que aconteça nas políticas de bem-estar social. Então, ou seja, uma boa aposentadoria, uma possibilidade de acessar um plano de saúde legal. São as empresas que garantem isso. E citando aqui a análise que está presente no artigo, o nome do artigo é Parochial Welfare State, Politics in the Small Welfare State in South Korea. Tentando traduzir aqui, políticas de bem-estar social paroquiais e os pequenos. O estado de bem-estar social na Coreia do Sul. O autor é Jae Jin Young. É um texto de 2013, foi publicado num periódico que chama International Politics, um periódico de política internacional. Comparative Politics, então é política comparativa, né? Ou políticas comparadas, esse é o nome do periódico. O que ele descobriu? Ele levantou dados e existe uma relação que é a seguinte. Quanto maior a empresa, maiores as chances dessas empresas pagarem por benefícios como aposentadoria, plano de saúde, etc. Mas, quando você pega as empresas médias ou pequenas, e, assim, só para a gente ficar um pouquinho mais exato, por empresas médias e pequenas, ele está pensando aqui, o autor pensa, só deixa eu achar aqui, tá, eu só estou procurando, porque ele tem um número específico para determinar se a empresa é média ou pequena. Ah, achei. Bom, então, como eu estava dizendo, o que o autor descobre é que, assim, a tendência é que quanto maior a empresa, então se a empresa for uma chaebol, A chance dessa empresa financiar benefícios com plano de saúde, uma boa aposentadoria, etc., são maiores. Já as empresas médias e pequenas, é muito mais difícil elas arcarem com esses custos que envolvem o funcionário. Ou seja, os trabalhadores que estão inseridos nessas empresas médias e pequenas, e os trabalhadores informais e os desempregados, como é o caso da família Kim, eles vão ter menos chances de acessarem benefícios promovidos por políticas de bem-estar social. Já que a garantia maior é que as empresas façam isso. Agora, o autor desse artigo que eu estou citando, só para vocês terem uma ideia, uma dimensão, o que ele chama de grandes empresas são as empresas com mais de 300 funcionários. Então, as empresas médias e pequenas, elas têm menos que 13 funcionários, tá? Só para dar uma dimensão.
Ah, 잠깐. Jessica, 외동딸, Illinois, Chicago. 과선 배는 김치 먹고는 이사 좀.
O menino e a menina da família Kim são os primeiros a se infiltrarem na família Park. Eles adotam nomes estrangeiros, Kevin e Jessica. Suas trajetórias também se tornam internacionais. E a família Park aparentemente adora tudo o que vem dos Estados Unidos. E o que tudo isso significa?
Gabriel, mudando agora um pouco de assunto e voltando para o negócio que você falou a respeito do filho da família Park. Você achou curioso a idolatria dele em relação aos Estados Unidos, né? E outra coisa também, queria saber o que você achou da Mabi adotar o nome que o filho da família Kim usa na família Park, que é um nome americano.
Não só o filho, como a filha também, porque a filha da família
Jessica,
Kim, ela se apresenta como Jessica.
O pai da família Park também tem um nome americano, que o nome dele é Nathan.
Eu não entendi, Victor.
Nossa, eu não.
O nome do pai da família Park é Nathan também, pelo menos na versão traduzida. Então ele também tem um nome americano.
Nossa, engraçado que Nathan Park. Acho que. Nossa, isso soa muito americano, né?
Uhum. Que você vê na revista, eu acho. Tem uma revista com a cara dele que fala Nathan Park.
E cara, e tem uma coisa. Eu acho que, na verdade, tem duas coisas aí, né? Primeiro, a idolatria dos Park por qualquer tipo de produto ou ideia que tenha vindo dos Estados Unidos. A gente estava falando um pouquinho aqui atrás da identidade falsa da filha dos Kim, a Jessica, que ela visitou. Que, se eu não me engano, ela inclusive fala que ela estudou numa universidade no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Que ela estudou arte numa universidade estadual lá. E isso faz os olhos da senhora Park brilharem. Porque eu acho que também a gente volta naquela discussão do poder simbólico. O que acontece? Eu acho que isso é uma coisa que Coreia do Sul e Brasil compartilham. E eu cito o Brasil de novo só para ficar mais claro ainda para o ouvinte. Ouvintes, eu aposto que muitos de vocês trabalham ou já trabalharam em alguma empresa em que as pessoas usam, sem parar, termos americanizados. Ou alguma palavra em inglês. Eles falam... Ou vocês conhecem alguém, algum colega de trabalho que diz que já fez MBA em alguma universidade americana, que paga curso em Harvard, ou alguma universidade de ponta nos Estados Unidos. Vocês que já conheceram uma pessoa assim, ou já trabalharam em algum lugar em que as pessoas falam mais inglês do que português, vocês vão entender o que eu quero dizer. Voltando ao poder simbólico. Lembrando, que a gente falou assim, poder simbólico, são símbolos que indicam a sua posição social. Da mesma forma, Quando você tem produtos, ou você usa palavras, ou fala de ideias que vêm dos Estados Unidos, tanto aqui quanto na Coreia do Sul, você também, de novo, está destacando a sua posição social. Porque você tem acesso a produtos que são exportados, e eles não são, desculpa, importados, e eles não são importados de qualquer lugar. Eles vêm daquele lugar que até hoje é apontado como a nação mais poderosa do planeta. Então esse é o primeiro movimento. Os Park, eles veem o contato com a cultura americana como mais um meio de destacar quem eles são. Primeiro ponto. Agora o segundo ponto é que essa importação de cultura de fora, ela acaba criando aquilo que a gente chama de fetichismo, que é a maneira que o filho dos Park, ele se relaciona com a cultura nativa americana, ou a cultura indígena, se a gente for usar esse termo. Porque o que ele vê não é o nativo americano, o aborígene de alguma nação da América do Norte. Quando eu digo nação, eu falo das organizações culturais, étnico e políticas dos povos originários que estão hoje no que é os Estados Unidos. Tudo bem? Esse menino, ele não está enxergando a diversidade dessas nações. O que ele vê, na verdade, é um estereótipo de indígena. É o indígena enquanto produto, um produto de exportação. E esse produto de exportação, ele aparece em filmes, ele aparece em produtos, que o menino tem uma cabana de índio, ele tem um arco e flecha. Eu não estou lembrando agora, mas acho que ele tem até um cocar de penas, não tem?
Não só ele,
quando
como o pai
dele. Quando no aniversário tem, deles, né? o pai
então,
e
esse
o senhor Kim... E o Sr. Park, eles se vestem e colocam uns cocares enormes pra fazer uma encenação, assim, de Sim. surpresa pro menino.
Exatamente. Então, isso que é o fetichismo. Você transforma uma cultura, você generaliza uma cultura, depois você torna ela um produto. Um outro exemplo, só pra ficar mais claro, são essas várias pessoas que adoram consumir as chamadas camisas étnicas, ou camisas com estampa africana, que são essas estampas incrivelmente coloridas, que às vezes não tem significado nenhum, além de servirem como estampa interessante de uma camisa e trazer essa ideia do exótico. Entende? Isso é o fetichismo. Então, o filho dos Park, ele também tem esse segundo ponto. A família Park, no geral, tem uma idolatria por produtos exportados dos Estados Unidos, ou de ideias. Por isso que eles se apaixonam pela Jéssica, por essa personagem que a filha dos Kim cria, que ela estudou fora. E, por outro lado, você tem o fetichismo, que é o jeito que o filho dos Park, ele se relaciona com a cultura nativa americana, tratada aqui como um grande bloco, né? Um grande produto.
Acho que você terminou. Eu acho que o filme, ele mostra que existe uma valorização de tudo o que vem dos Estados Unidos, do que vem do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente pode observar aqui no Brasil também, né? Tudo que é a Disney, é Nova York, é Hollywood, é tudo que vem dos Estados Unidos é ótimo, é o sonho das pessoas é ir para Disney, é ir para Flórida, porque existe uma valorização gigantesca, uma centralidade nesse sentido muito grande. E eu me lembrei agora que você estava falando, eu me lembrei de um filme de 2017 que chama The Florida Project. Ele é muito interessante, porque ele se passa em Orlando. E ele mostra que em Orlando, nessa cidade de sonhos, pessoas do mundo inteiro, crianças do mundo inteiro sonham em ir para lá, sonham em ir para Disney e conhecer os parques. E nesse lugar, nessa cidade de sonhos, existem famílias com crianças que nunca conseguiram passar daquele portão. Que essa valorização americana, que tudo nos Estados Unidos tudo é incrível, todo mundo é rico, todo mundo pode ir lá e comprar o que eles quiserem, É uma construção, é fictício, não é verdade. Porque nos Estados Unidos também existe desigualdade social, também existem pessoas pobres, pessoas que não têm condições de... que moram do lado da Disney e não têm condições de entrar lá. Eu achei isso muito interessante.
Ô, Viti, como é essa relação aí que a Mabi tava falando agora, de acesso aí na Disney? Parece que... na verdade, gente, na minha cabeça eu nunca pensei nos americanos usando a Disney, vocês acreditam? Eu sempre penso em pessoas de fora falando, vou pra Disney, indo pra lá. Imagino que é tipo uma colônia estrangeira dentro dos Estados Unidos, a Disney. Viti, como é que fica essa relação?
Eu só fui na Disney quando eu ainda estava no estado mais turista, foi quando a gente chegou aqui, a gente foi na Disney. É engraçado que aqui tem um grupo de pessoas que gostam da Disney, mas eles são adultos, obcecados com a Disney. Tanto que agora tá tendo até protesto porque a Disney tá fechada. Esse pessoal não consegue ficar sem ir na Disney. É bem estranho, mas foi engraçado que a Mabi falou do Florida Projects, porque, honestamente, eu tava na Flórida o mês passado e a maioria da Flórida é igual o Florida Projects. Não é a Disney. Sabe, a Disney é um bloco, tem Miami, que é outra situação, mas o resto da Flórida é assim, é aqueles motéis que as pessoas moram, não é nada tão glorioso que nem as pessoas imaginam. A gente também pode fazer um episódio inteiro de mim falando mal da Flórida, então eu acho que...
Inclusive, como é que era aquele camelô, eu não sei qual é a palavra correta aí, para aquele... caminhão que tava vendendo algumas peças que você falou se eu queria de presente.
O quê?
Que tinha algumas bandeiras.
Não, sim, o que tem...
Você não recorda?
Eu não lembro o que eu falei, eu te ofereci alguma coisa. Era...
É que era pra você... Não, Mabi e Gabriel, era um caminhão cheio de bandeira do Trump e o Trump de Rambo. E o Vitor me ofereceu um dele de presente.
Que horror.
Eu nunca tinha visto aquilo da minha vida.
Nossa, cara.
Eu falei, quero isso aí. Usa de pano de choque.
Nossa, nas lojinhas que eles têm lá, eles têm umas lojas.
Isso aqui, Gabriel.
Pode falar, Gabriel.
Eu quero isso pra pôr no meu gabinete de curiosidades. Produtos exóticos. Eu quero pôr isso.
Se você curte produto ótimo. Exótico, a Flórida é o lugar pra você ir, honestamente. Tem umas lojas assim de praia que ficam abertas 24 horas por dia. Imagina, é igual as lojas de tranqueira que tinha lá na Praia Grande, bem, né? Só que sei. Gigante. E cheio de coisa do Trump. Tem xícara do Trump, tem boneco do Trump. É incrível.
Meu Deus.
É terrível, mas se você olhar você tá de curiosidade mesmo, é incrível.
Ai, meu Deus.
Eu acho que a Flórida distraiu a gente demais.
Gabinete de curiosidades do século XXI.
Eu sou igual o Batman, né? Na Batcaverna eu tenho várias memórias, assim, desses vilões incrivelmente coloridos que eu já tive que enfrentar. Então eu devia colocar uma coisa do Trump lá, sabe? Pra quando, se as forças superiores permitirem, a partir de... No dia 20 de janeiro do ano que vem, a gente não vai ver a cara dele de novo. Só vai ver ele passando a faixa pra alguém. No máximo, isso. Assim espero.
Talvez a gente vê ele sendo preso.
Pode ser.
Optimismo.
Eu não me atrevo a sonhar. Eu não me atrevo.
Não. Com certeza.
Pessoal, vamos voltar. Tava na questão da idolatria e exotizar a cultura indígena.
Fetichização.
É, aí o Vit foi e terminou com o comentário da Flórida lá.
Certo.
Aí desandou.
Eu posso adicionar alguma coisa? Que essa fetichização, essa idolatria é extremamente problemática, porque a gente está tratando de povos que sofreram genocídio. Né? E a criança... trata aquilo, a família Park trata aquilo como um produto, como um entretenimento. Isso é muito, muito problemático.
Mas você não acha interessante como isso também se relaciona com a cena, vamos falar assim, entre aspas, picante do casal Park? Porque não sei se você lembra, mas eles sentem tesão em fantasiar pobreza, em fantasiar estupro. Porque para eles a pobreza é aquele território em que chega o cara truculento, o cara bruto, e ele pega a mulher e estupra a mulher, e para eles é excitante. Eles, é como assim, se eles vivessem, para quem é fã de Superman vai lembrar disso, que o super-homem na Fortaleza da Solidão, ele tem aquelas cidades minúsculas que elas estão dentro de um globo de vidro. É como se a casa dos Parks fosse isso. Eles vivessem dentro de uma realidade que é um globo de vidro. Não só a casa, a vida deles está dentro de um globo de vidro. Eles não se relacionam com o que está fora disso. Então eles não sabem o que é a pobreza. Eles não sabem eles não se importam que os nativos americanos ou os povos originários, eles foram massacrados. Entende? Eles, o jeito que eles se relacionam com isso é através da ideia da exótica, é através da imaginação deles. Eles romantizam isso, de alguma forma.
Gabriel, você falando da questão de fetichizar a pobreza, isso me lembrou a cena que a Mabi já trouxe aqui, que é extremamente incômoda pra gente que tá assistindo, porque ela é violenta, ela é humilhante, que é quando tá a família debaixo da mesa, lá naquela sala de estar, seria... E tá o Sr. Park deitado com a esposa dele.
Sim.
E meio que eles vão transar. E eles estão comentando. E ele fala de pegar a calcinha que encontrou no carro. E começa meio que ter um fetiche com aquilo. E é muito curioso. Porque, repara só. Ele tem uma repugnância com o pobre. Que toda hora ele fala do cheiro. Nossa, aquele cheiro ruim. Só que ele fetichiza. Eu não tô falando que isso é dando sentido positivo pra fetichizar, não é isso. Eu tô falando que aqui, ele viu, a pessoa que queria o fetiche era que existe uma atração. E na hora de sexualizar, de fetichizar o pobre, ele faz isso, saca? É, essa relação daí que ele tem de... As duas violentas, só que em doses diferentes. E eu acho que dialoga totalmente com o que você tá falando aí, com o final, que eu não tinha percebido isso, cara, de deixar a menina, os indígenas pegam e ele vai lá salvar. Olha essa banalização da violência do estupro.
Exato. Na verdade, aquela aventurazinha que é no final do filme, né? Que o Sr. Park e o Sr. Kim, eles se fantasiam de indígena pra salvar a mocinha. Quer dizer, pra pegar, raptar a mocinha. E o filho dos Park resgatar ela, é quase como tinha saído do filme do John Wayne,
né? Ele mesmo fala, é o índio bom e o índio mal. Olha o estereótipo.
O índio
disso,
bom e o índio mal. O bom. Quem não vai se lembrar daquele que eles chamam de estereótipo do bom selvagem, né? Que tem o índio bom, o índio. Que é quase um cavaleiro, né? Só que é um cavaleiro do novo mundo.
Perfeito, Gabriel. Bom, vamos para o nosso último tema, que é o da crise climática. Uma das cenas mais marcantes do filme Parasita não é nem a cena final, mas a cena próxima a ele, a cena da chuva. Enquanto uma família dorme sob o som relaxante, o barulho de chuva... A outra vive um pesadelo. Inclusive, neste ano de 2020, a Coreia do Sul enfrentou as maiores chuvas torrenciais dos últimos 7 anos, período das monções. Foram 46 dias seguidos de chuva forte causando estragos, como alagamentos e deslizamentos de lama pelas cidades. Voos locais cancelados, milhares de pessoas desabrigadas, dezenas desaparecidas e 26 pessoas mortas. Esses eventos extremos serão cada vez mais comuns caso a temperatura global continue a aumentar. E quem são os grandes responsáveis pelo aumento da temperatura global? E quem são os mais vulneráveis aos desastres climáticos? Essa cena nos permite refletir sobre essas questões. É o que nós faremos agora. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para você, Viti. Lá pro final do filme, a gente tem aquela cena em que acontece aquela chuva bem intensa. A família Kim tá na casa dos Park e eles voltam pra casa deles, né? Alguns, não todos. Salvo engano, a governanta fica, a mãe da família Kim. Queria saber o que você achou daquela cena, se você também pode falar um pouco mais pra gente como é que ela foi construída, por favor.
Nossa, eu acho que provavelmente é a cena favorita no filme. E é muito interessante como eles conseguiram construir a cena. Eles construíram a vizinhança inteira da família Kim dentro de um tanque de água. Filmaram tudo o que precisavam filmar. E no último dia, eles inundaram usando água misturada com lama.
Ah, e aqui, inclusive, vai uma observação engraçada. Porque eu tava conversando com o Vit antes do episódio. A gente até comentou dessa cena. Aí ele falou que foi usado esgoto de verdade. Eu falei, não é possível. Eis que a gente pesquisa depois e vê que foi feito... O que que foi feito, Vit?
Aquela lama que eles usam pra máscara de rosto.
Ah, sim.
Então eles falavam que não só era lama, mas fazia bem pra pele. Então foi útil e...
Mas eu acho também curioso a construção da cena, porque não sei se você se lembra, depois que a chuva destrói tudo, a casa, eles vão pra qual seria a palavra correta pra isso? Um abrigo, eles ficam num ginásio.
Uma espécie de abrigo,
um abrigo improvisado.
Alguns cortes de cenas entre o abrigo e a casa dos Park. No momento que eles estão fazendo um monte de roupas que chegaram pra doação, pra distribuir pras pessoas, a mãe da família Park abre o closet gigante dela. Ela tá lá no meio. Enquanto eles não têm lugar pra dormir, os Park estão lá na cama confortável deles. Assim, é aquela história, né? Houve a chuva, só que esse fenômeno, assim, climático, ele teve consequências diferentes pros dois. Enquanto a família Park, a própria mãe diz que é um alívio, a família dos Kim foi o quê? Foi uma catástrofe para eles. Eles praticamente perderam parte considerável das coisas que eles tinham dentro da sua casa semiporão. Fala aí, Mabi, que eu vi que você levantou a mão.
Você pode tentar inserir isso um pouquinho antes?
Agora,
se eu não me engano, quando a senhora Park ela acorda, ela até reclama que ela tá com, sei lá, com o pescoço, alguma coisa assim, duro, porque ela dormiu no sofá. Enquanto a outra família dormiu num abrigo improvisado, porque teve a casa inteira destruída, sabe?
Tem um negócio particular que essa cena me chamou a atenção, a cena da chuva e da inundação, que é como a gente pode pensar ela em relação à crise climática. Como assim, crise climática? O que tem a ver? Inclusive, ouvintes, eu vou tentar aqui vender meu peixe, porque parece que é algo acessório no episódio e falar de discutir meio ambiente num tema que envolve desigualdade social. Acontece que hoje a discussão de crise climática ela está intimamente associada com questão de desigualdade social. Inclusive, o fato da gente achar que meio ambiente é um elemento acessório, à parte em discussões, é um dos motivos que as pessoas acabam não dando tanta atenção. Mas vamos lá. Por exemplo, reparem só. Até a chuva. A chuva é um efeito, é um fenômeno da natureza. A chuva cai igual, o modo como ela cai, lá na região da casa dos Park e na região dos Kim. Acontece que o modo como cada uma dessas duas famílias vai responder é diferente. Como assim? Eu vou primeiro falar para vocês alguns dados da nossa sociedade, como ela é desigual. Não, vou fazer melhor, vou fazer outra coisa. O como se pensava a questão de crise climática em termos de aquecimento global, que é hoje a grande questão, né? É a emissão de CO2. As pessoas viam quanto se emitia de CO2 por ano no planeta inteiro, emissão de CO2 global, certo? E como que as pessoas notavam se estava aumentando a emissão de CO2 pelas pessoas? Você pegava a emissão de CO2 per capita, o quanto de CO2 cada pessoa no planeta está emitindo. E o cálculo é muito simples. A gente pega o quanto se emite no planeta inteiro, após isso você divide pelo número de habitantes que tem no planeta. A gente tem o quanto cada pessoa emite CO2. Só que não funciona bem assim, porque a nossa sociedade é desigual. Na verdade não é desigual, é extremamente desigual. E nós poluímos de forma desigual também. O que isso significa? Que os ricos emitem muito mais CO2 do que os pobres. Os ricos, em média, poluem mais do que os pobres. Eu vou pegar aqui uns dados para vocês, vou mostrar. Por exemplo, vamos pegar dados de riqueza, dados de 2013. Lembrando que de 2013 para 2020, tem novas pesquisas e novos dados falando que a desigualdade social ela aumentou, não diminuiu. A riqueza da humanidade adulta, ou seja, estou pegando a humanidade adulta, cerca de 4,7 bilhões de pessoas, é de 240 trilhões de dólares. Agora, se a gente pegar os dois terços mais pobres da nossa sociedade, algo em torno de 68,7%, que estão na base da pirâmide, eles possuem apenas 3% da riqueza global, que é algo em torno de 7,3 trilhões. Vejam só, o total é 240 trilhões de dólares. Agora, a base da pirâmide, que é 2/3 da população, 2/3 mais pobres, detém apenas 7,3 trilhões, que é cerca de 3% da riqueza total. Enquanto 0,7% mais ricos do planeta, da humanidade adulta, aqueles que estão no topo do topo, possuem 41% da riqueza global. E se a gente pegar os 8,4% da população adulta mais rico, expandir o topo um pouco mais, eles detêm 83% da riqueza mundial. Veja só, os 8,3% no topo da pirâmide, 8,4% da população adulta, detém 83% da riqueza mundial. E 68,7% dos mais pobres tem apenas 3%. Eu acho que esse dado deixa muito claro quanto a distribuição de riquezas é extremamente desigual. Tudo bem, posto esse dado de lado. Saiba de uma coisa agora pensando em emissões de CO2. Os 500 milhões de pessoas mais ricos do mundo produzem metade das emissões de CO2. Enquanto os 3 bilhões mais pobres emitem apenas 7%. Ou seja, os ricos não só são responsáveis por emitir muito mais CO2 e detêm a maior parte da riqueza da Terra, como eles são os que menos sofrem com muitas das consequências. E eu acho que o filme Parasita ele é bem metafórico nisso. Veja só como a família Park. A família Park é uma família muito rica, mas quando cai a chuva, o que que é? Ah, refrescou o clima. Agora tá gostoso. É bom, sabe, dormir com barulhinho de chuva? É gostoso, é isso. Aí você fala pra mim, não, mas o Sr. Park usa o carro dele 2 vezes por dia. Como ele emite tanto CO2? A emissão de CO2 não tá só no transporte. Ela tá no que você consome como produtos, nos seus alimentos, no uso de energia. Eu acho que tá muito óbvio também outro ponto. Quantos produtos que a família Park consome muito mais do que da família Kim. E veja só, a família Kim é que mais sofre os danos. Isso eu acho bem alegórico como a gente pensa a crise climática atualmente em termos de aquecimento global. Porque hoje o cálculo não é per capita. Per capita no seguinte sentido, de você pegar toda a emissão de CO2 e dividir pela população. Você faz o cálculo per capita de outro jeito, levando em consideração as condições socioeconômicas de cada pessoa. Como eu disse, as pessoas consomem de forma desigual, grandes diferenças entre riqueza e pobreza, e logo a poluição também é feita de forma desigual. Só que quem paga o pato? Quem paga o pato são os mais pobres. Exemplo de países, por exemplo. Holanda já era para ter sido afundada, né? O nível do mar elevou, só que a Holanda tem grana para fazer barragem, enquanto Bangladesh está 5 metros do nível do mar. É questão de tempo que Bangladesh o quê? Seja submersa 80% do território, né? Não tem dinheiro para fazer barragem. Ou seja, aqueles que nessa sociedade de termos iguais, tem recursos e dinheiro suficiente, eles conseguem lidar com essas mudanças, essas crises climáticas. E, ao meu ver, eu acho que Parasita é bem alegórico nisso. E, inclusive, eu trago esse tema de meio ambiente, pensar crise climática, como eu já disse. Se, reparem só, às vezes quando vocês vão assistir jornal, aparece entretenimento, política, cultura, e depois o meio ambiente lá. Só que se você for ver, entretenimento e meio ambiente dialogam, cultura e meio ambiente dialogam, política e meio ambiente estão também intimamente associadas. O jogo de futebol, se as condições climáticas não estiverem adequadas, ele pode ser cancelado. A Disney está fechada. Por questões também, se a gente for ver, que é uma consequência da crise climática, a pandemia, que inclusive vão ser mais frequentes, tendo em vista o aquecimento global. Eu não sei vocês, se vocês também pensaram em a questão de meio ambiente, se vocês também pensam nisso, se vocês conseguem traçar paralelos com o Brasil e com os Estados Unidos.
Você me fez eu me sentir uma pessoa muito mal, porque eu gosto de chuva.
Bom, mas pra mim essa parte é um pouco difícil, porque eu nunca cheguei a considerar, na verdade, a questão climática. Por mais que eu entenda como que a questão climática, como o clima, ele é um assunto histórico, um assunto social, eu ainda não cheguei a pensar em nenhum exemplo ou algum paralelo entre o que a gente viu no filme e o Brasil em si. Eu ainda não consegui pensar.
Ah, eu acho que São Paulo é um ótimo exemplo. Quando eu era criança, eu lembro de olhar horrorizada quando tinha chuvas muito fortes em São Paulo e os carros ficavam... As ruas ficavam completamente alagadas nos bairros mais periféricos, né? É uma coisa que é uma realidade lá, mas é uma realidade aqui também, né? Sei lá, foi só um pensamento que eu tive agora.
Inclusive é padrão em São Paulo, as pessoas falam que quando é chuva intensa vai ter alagamento, vai ter pista que vai ficar interrompida, e as pessoas vão reclamar que estão nos seus carros, falar, nossa, o trânsito tá complicado. Mas que eu tenho outras pessoas que, em condições de moradia
naturalizada, né?
Extremamente precários, vão acabar perdendo a moradia. Vite, em termos de crise climática aí nos Estados Unidos, tem problema de enchente, sim, com chuvas torrenciais, tornado, isso costuma afetar mais quem aí?
Sim, a gente vê bastante tornado, furacão. Eu sei que aí no Brasil vocês não têm nem tornado nem furacão, então explicando a diferença, o tornado é o que acontece na terra e o furacão é o que vem da água, do mar. Mas todo ano a gente tem uma temporada, que é uma temporada que a gente sabe que vai vir os tornados, que vai vir os furacões, e sempre tem uma cidade que acaba sendo atingida de um jeito significante. Teve 2005, óbvio, Katrina em New Orleans, mas o que não acaba nas notícias é que todo ano isso acontece numa cidade tipo Houston, na costa do Texas. E isso, eu conheço muita gente que pelo menos duas ou três vezes já perderam tudo que tinham por causa de enchente que foi resultado de tornado. Furacão, até eu tô me confundindo agora. Mas o problema é que tem gente que consegue se recuperar disso, sabe? Tem gente que consegue usar, que tem seguro especificamente pra isso, mas tem muita gente que não consegue pagar seguro, sabe? Se você é uma pessoa que tá tentando descobrir como você vai conseguir pagar seu aluguel naquele mês, você não tem nem como, não é nenhuma preocupação de ter seguro pra furacão, sabe? Se acontecer, acontece, esse é o ponto. E isso causa uma coisa que você vê bastante aqui nos Estados Unidos, é bastante gente migrando por causa disso. Você vê em New Orleans em 2005, gente que perdeu tudo no furacão e acabou vindo pro Texas. Agora você vê isso bastante em Houston todo ano, quando alaga, você vê mais e mais gente que não consegue viver de um jeito que dá para sobreviver saindo de Houston, uma população mais pobre. A população mais rica agora tem casas elevadas, moram em prédios, e pra eles ainda é uma inconveniência, eu acho que não tem... Não é que nem no filme que a chuva é uma coisa boa pra um e uma coisa ruim pra outro. É, afeta todo mundo meio de um jeito igual, mas tem gente que tem como preparar melhor e, mais importante, tem gente que tem como recuperar.
Eu acho que eu colocaria ainda, né, as pessoas que são suscetíveis a esse tipo de problema, né? Porque, às vezes, uma enchente, dependendo da região em que você mora, você não vai ser afetado. Mas o caso que a gente normalmente observa é que as pessoas que moram em regiões afetadas são pessoas com menos poder aquisitivo, são pessoas de classes sociais mais baixas. E porque quem tem maiores condições socioeconômicas pode optar por morar num lugar um pouco mais caro, onde não tá, onde as chances de esse tipo de coisa acontecer são menores. Isso no caso, no nosso caso aqui, né? Não no caso de... No seu caso, onde você está sujeito a furacões e tornados, né? Que são um outro... É uma outra coisa, é um outro contexto. Eu falo isso pensando aqui no Brasil.
Bom, estamos caminhando para o final do nosso programa e nós gostaríamos de deixar uma dica cultural para você que nos acompanhou até aqui. E a minha dica cultural é um romance sul-coreano chamado Sukiyaki de Domingo, escrito pela Bai Su-a. É um romance bem bacana, ele é um romance fragmentado, e o que isso significa? Os diferentes capítulos dele tratam de diferentes narrativas, diferentes histórias de pessoas e famílias, sendo que todas as histórias perpassam pela questão da pobreza, a pobreza na Coreia do Sul. Ele é interessante porque ele tem essa proposta bem semelhante com o do filme Parasita, de mostrar esse lado da Coreia do Sul que não é muito conhecido aqui no Ocidente, o da pobreza. Bom, essa foi a minha dica, Sukiyaki de Domingo. Agora, Mabi, deixa sua dica cultural para os nossos ouvintes.
A dica cultural que eu vou dar para vocês hoje é um outro filme do Bong Joon-ho. Nesse caso é o Okja, um filme de 2017 que está disponível na Netflix. E a história é basicamente sobre uma jovem e um porquinho, um porcão, na verdade, um porco gigantesco que foi produzido geneticamente por uma multinacional e enviado para uma fazenda no sul da Coreia, na Coreia do Sul, para que ele crescesse até que ele atingisse um tamanho que ele estivesse adequado para ser abatido, infelizmente. E ele é um filme que traz vários questionamentos sobre o capitalismo, a indústria de alimentos contemporânea, e ele é bastante interessante. Então, está disponível aí para vocês assistirem na Netflix e espero que vocês gostem.
Agora sua dica, Gabriel.
Bom, eu gostaria de recomendar o livro clássico do antropólogo James Rolston, chama Cidadania Insurgente. É um livro que chamado de uma etnografia, então é o estudo de um grupo de pessoas. O Houston, ele vai estudar uma comunidade do, se não me engano, na Leste de São Paulo. E a principal contribuição dele é mostrar essas disjunções que eu citei ao longo do capítulo, que existem em democracias como a do Brasil. Uma outra coisa legal desse livro é que o Houston mostra que a política, ela não é realizada apenas em instituições, ela é realizada na vida diária das pessoas.
Agora é sua vez, Vit. Deixa sua dica aí para os nossos e nossos ouvintes.
Eu recomendo o filme Burning, do Lee Chang-dong. E como o Parasite é um filme sobre o conflito entre classes sociais que acaba em violência.
Bom, eu agradeço a participação de vocês três aqui e fico muito feliz, acho que a gente fez um bate-papo bem legal. Espero que você tenha gostado, ouvinte, e fique atento nas nossas redes sociais. Lá nós estaremos publicando alguns textos produzidos pela nossa equipe. Estaremos aprofundando alguns temas tratados no podcast ou também falaremos de outros temas que não foram tratados aqui e que são extremamente pertinentes. É isso, esperamos vocês no próximo episódio. Até!
Gostou? Você pode acompanhar o nosso trabalho em todas as redes sociais. Basta procurar por Conta Essa História e se manter por dentro de todas as novidades. E mais, tornando-se um membro apoiador lá no Apoia-se, você, além de fazer parte da nossa comunidade, concorre a prêmios exclusivos. É sério, só tem coisa boa. Te esperamos no próximo programa. Até logo!